Spectreman. Spectreman. Esta é a voz dos dominantes. Um monstro surgiu na Baía de Tóquio e agora se dirige ao Monte Fuji, destruindo tudo o que encontra pela frente. A criatura expele um gás altamente corrosivo e tóxico. Assume tua forma de robô e intercepta imediatamente esse organismo. Que ninguém te veja durante tua transformação, ou teu valor para nós se extinguirá e serás liquidado. Desejamos-te sucesso em tua missão, Spectreman. Prepara tua transformação.
Conseguirá Spectreman sobreviver ao raio mortífero? Será que o Dr. Gore vai mesmo destruir nossa civilização? E Drax estará ferido ou vai se recuperar e provocar mais destruição? Os dominantes salvarão nosso herói Spectreman ou deixarão que ele se sacrifique em prol do nosso mundo? Não percam o próximo episódio de Spectreman!
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, brigando para ver quem vai ser o personagem vermelho, estão Rodrigo Montaleão.
Fala pessoal, aqui é o Rod, e caso vocês tenham esquecido, Satã Ghost tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis.
Fernando Caruso.
Cheio de Dragon, ativar! Pô, não acredito que deu tempo de eu fazer isso antes de alguém roubar, cara.
Tibério Velasquez.
É, só tenho pra dizer que o cara tossiu. O cara tossiu.
Horrível.
O cara lá no alto, que útil.
E os micos com o azul.
É uma letra profunda essa. É. Pela primeira vez aqui com a gente, o humorista Bruno Mota.
Ah, sou eu. Ignição, na mira, fogo, não perdoo. Posso meter lá uma pena pelo seu próprio julgamento.
Caraca, o cara fez um mix, maluco.
E o homem responsável por você conhecer e gostar de seriados japoneses, o sujeito que descobriu e trouxe pro Brasil, Eduardo Miranda.
Pô, gente, muito obrigado mais uma vez estar aqui com vocês. Eu não poderia deixar de falar o Awika, que é o do famoso National Kid, afinal de contas, onde tudo começou.
Olha, rapaz, eu tava achando que isso era Awika, 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 Awika.
In the jungle, the mighty jungle. Realiza o National Kid cantando essa música agora.
É, esse tema aí é o tema do Lion Man, não é?
Yeah. Lion Man, nem me fala disso.
Olha a filmagem. E como você já percebeu, hoje a gente vai falar sobre Tokusatsu.
Ah, o tema é esse, eu não tô com satsu pra falar disso não, vou falar sobre isso. Eu achei que era sobre change.
Ah não, mas hoje tem que estar com satsu.
Horrível essa. Que são as séries de heróis japoneses que se metem na destruição de Tóquio toda semana. Vamos a eles então, depois dos e-mails. Quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Então, GG, a gente tem um e-mail aqui do Eduardo Canha, que será que é parente do famoso?
do homem?
Quase, hein, quase. Eduardo Canha, vamos deixar bem claro. E ele começa elogiando aqui, falando, e aí, galerinha do barulho que enfrentou altas aventuras? Ele já chegou no clima, né? Meu nome é Eduardo Canha, tenho 40 anos, sou graphic designer e moro em Christchurch, na Nova Zelândia. Olha só.
Que legal.
Acho que a gente nunca recebeu um e-mail de tão longe.
É, exatamente. Dá um alô pros hobbits aí.
É, pois é, né? Aí ele começa elogiando, fala que acompanha a gente desde a Season 1, que a gente vem melhorando cada vez mais. E elogia muito aqui a entrada do Caruso também.
Melhorar da Season 1 não foi muito difícil, né, cara? Porque a primeira temporada é meio vergonhosa, mas tudo bem.
É, mas acontece com os melhores, né, cara? E ele vem esclarecer uma dúvida aí que rolou no último podcast, né, que vocês estavam querendo saber qual era a palavra Hooters, né, o que que significava aquela palavra Hooters que aparecia no filme De Volta às Aulas, né.
Exatamente, eu comentei com o pessoal que eu percebi que presente nos fichários, presente nos casacos de torcida, o mesmo Hooters que a gente conhece do bar, só que em nenhum momento eles mencionam o bar ou fazem alguma propaganda, ou seja, não pareceu ter sido um product placement. Eu simplesmente não entendi porque que não era o nome da faculdade, não era o nome do time de futebol, não entendi aí o que aconteceu.
Então, você quase chegou perto, né? Na verdade, ele falou que ele pesquisou aqui e descobriu que Rutgers, na verdade, não era o time de futebol, mas era o apelido do time de natação ou de saltos ornamentais, né? Que era da Universidade Grand Lakes University, que ele falou que era tipo um Chicago Bulls lá na época, né?
Ah, e com a corujinha e tudo, né?
Isso, então, ele continuou falando que, na verdade, a coruja, ele é o mascote do time, né? Que é dessa Grand Lakes University Rutgers, que seria o nome do time completo, Grand Lake University Rutgers, e a corujinha de mascote. Curioso que a rede de restaurantes, o bar, né, que você falou, também tem como símbolo uma coruja, então não, talvez não, tenha a relação
não,
aí.
Cara, tem que ter vindo da mesma fonte, cara, porque não é só a coruja. Era o nome, o Rutgers com os dois O's, vem dos olhinhos da coruja, a cor predominante é laranja. É a mesma coisa, cara. Eu, na hora que comecei, é lógico que quando a gente viu isso naquela época, a gente não conhecia Rutgers, mas hoje em dia a gente sabe o que que é. E eu fiquei esperando, cara, mas não lembrava de ter Rutgers no filme. E aí o filme passou inteiro e nenhuma menção foi dada. Isso que foi curioso.
E ele termina aqui dizendo que no roteiro original, o Thornton Mellon, que era o Dangerfield, ele era pra ser pobre. Só que aí o roteirista achou melhor mudar ele, botar ele como milionário, porque ficaria, daria mais credibilidade aí e criaria situações mais engraçadas do filme, né?
Na verdade, a graça toda do filme tava em ele comprar as pessoas e ele construir coisas absurdas. Eu não consigo pensar em como é que um pobretão ali teria alguma graça. Ia ser só um coroa tentando estudar ali junto com o filho. É, nobre, mas sem graça. E o outro e-mail é do Mário Rocha, e ele começa elogiando o podcast, e diz o seguinte: como vocês mencionaram, claro que não dá pra falar de todos, mas eu achei que faltaram pelo menos duas menções honrosas. Academia de Gênios, que era com o Val Kilmer, e Tuff Turf, que foi o primeiro filme que o James Spader é o top billing, ou seja, é o primeiro nome do filme, é o cara que atrai aí a audiência. Tudo bem que esse se passava no SBT e não na Sessão da Tarde, mas é um filme foda e mais um filme que o Robert Downey Jr. faz papel secundário.
Olha aí.
Não é?
E foram se encontrar depois lá na Era de Ultron, né?
É. Olha só, cara, o mundo dá voltas, hein?
Você tá vendo?
Obrigado aí ao Mário Rocha pelo e-mail. Mário Rocha, que é um dos nossos Iodas, junto com o Sérgio Salvador, Alessandro Solari e Rogério Bittencourt de Miranda.
Lembrando que Ioda é uma das categorias do Padrim, que é o nosso site de financiamento coletivo. E quem quiser colaborar, pode começar colaborando a partir de R$1. E se quiser colaborar pra gente continuar com o podcast aí no ar quinzenalmente, é só acessar padrim.com.br/podcrastinadores e dar essa contribuição lá.
Vale lembrar que o tema do episódio de hoje foi resultado de uma votação entre os nossos padrinhos no nosso grupo do Telegram. Ou seja, além de você colaborar com a infraestrutura do podcast, e você ainda pode interagir com a gente e opinar nos temas que você gostaria de ouvir, ver a arte do podcast, ficar sabendo de qual vai ser o podcast da semana seguinte.
É, e sem contar que tem aquele bom e velho Papo Nerd, né, que a gente fica trocando aí diariamente figurinhas lá no Telegram, conversando sobre o que tiver de notícia interessante aí relacionada a cinema, série, esse mundo pop de uma forma geral, né?
Exatamente. Tudo que pode vir um dia a virar um tema. E a gente queria agradecer também o pessoal do Talking Cast, o Rafael e o Adriano, que ajudaram a gente com a pré-edição desse episódio.
E é isso, pessoal. Não deixe de escrever pra gente. Você pode estar falando com a gente diretamente no facebook.com/podcrastinadores, deixando aquele seu comentário no post, ou então no abacaxivoador.com.br e ainda por e-mail em podcrastinadores@gmail.com.
Então é isso, gente. Vamos seguindo agora com o nosso especial sobre tokusatsu no Brasil. Dois extremos nesse programa aqui hoje. De um lado, a maior autoridade do Brasil desse assunto, e do outro, a menor, que sou eu, que não conheço nada do assunto.
Não, cara, o GG tá aqui só pra abrir a porta pra gente.
Exatamente, eu tô quase puxando o jornal.
E no final ele tranca tudo bonitinho e tal, deixa tudo
bonitinho. GG, uma pergunta então que talvez caiba assim: e onde é que você tava quando isso tudo aconteceu?
Exatamente, cara.
Mas você, cara... não, só pra entender, você não tinha televisão, você não gostava de ver, porque acabou não, passando em todos os canais, até na Globo,
não, né? Fazia parte da religião da família, é isso, né? Eu recebia muita carta dizendo que Satã Ghost não era grande coisa.
Cara, eu só vi Spectro Man, aí não me pegou, aí eu ficava lendo revistinha nessa hora.
Gente, mas você brincava de quê com seus amigos?
Não, é, né? Melhor não responder, gente, é melhor não responder.
De Dr. Gore.
Bom, mas já que vocês já viram a propriedade que eu tenho pra tocar nesse assunto, eu pergunto pra vocês, eu, na apresentação, eu resumi aí Tokusatsu como seriado japonês que mostrava lá a luta contra aqueles monstros gigantes. Quem é que tem uma explicação aí um pouquinho menos simplista que essa que eu dei?
Olha só, quando eu fui lá em Cannes, no MIPCON Júnior, né, que eu tava comprando o Digimon Tamers pra Globo, um dos CEOs lá da Toei, ele parou pra me explicar sobre uma série que, infelizmente, eu não lembro o nome, era muito bacana, tinha um dragão enorme, dourado, era um, ia ser um tokusatsu daqueles assim, top, top, top. É, mas o problema é que ele ia ser impróprio, ele ia ter cenas violentas, esse tokusatsu. Ele me explicou o seguinte, que o tokusatsu, na verdade, ele é a abreviação de Tokushu Satsui, que quer dizer filme de efeito especial. E isso acabou sendo denominado para esses filmes de heróis, esses seriados e um pouquinho de kaiju, que são os monstros japoneses, né?
Os monstros gigantes, né?
Isso, isso mesmo. Quer dizer, todas essas séries acabaram vazando para o cinema. Principalmente a família Ultra, que chega a ser uma instituição japonesa.
Então, independe se é um grupo ou se é um cara só, é mais a questão do efeito especial que une tudo.
Pô, Caruso, pior que depende, sabe por quê? O Tokusatsu, ele é dividido em famílias. Ó, fiz o dever de casa, não fiz, não?
Ah, é.
Nós temos a família de Ultraman. São todos esses Ultra, Ultra Tiga, Ultra Tal, Ultra Blau, Ultra Tudo. Você tem a família dos Kamen Riders, que isso é uma coisa bem, 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 bem icônica no Japão. Você tem os Super Sentai, que é aquela galera que se junta pra sentar a porrada no monstro.
Ah, tá. Esses é que são os Changeman, Flashman.
Isso, os grupos,
é,
né?
É, isso, é o Super Sentai, Power Rangers e tudo mais. Você tem o Metal Hero, que aí vem aquele cara, né? O
Jasper.
Que é o Jaspion, isso, exatamente. O Giban.
Que viram um robô?
Esses. Não, todos têm robô, cara.
Ou não, não necessariamente.
É, o robô entrou um pouco antes de Changeman pra frente, assim, acho que em Google 5 pra frente, que entra o robô, né? Jaspion já tem robô. Mas até uma época não tem.
É, mas ainda assim, não é o robô que separa de um pro outro, né? Tipo, tem. Robô é um artigo fácil de você encontrar no Japão. Você completa 12 anos, o jogo te dá o seu próprio robô gigante. Aí você decide o que você faz com ele.
Mas todos têm essa propriedade de ficar em tamanho gigante, né? Ou não?
Não.
Não, não, não. Nem todos.
Ah, eu acho que a questão mais é, é a utilização de efeito especial e tal. E aí a forma como eles fazem isso é que separa dessas famílias que o Miranda tá falando.
Na verdade, quando o monstro fica grande, eles têm que dar um jeito, dependendo quem são. Geralmente os Super Sentais, eles arrumam um robozão, juntam as partes, montam com aquela questão cooperativa japonesa, né? Tudo eles trabalham em equipe, eles trabalham muito bem em equipe, então eles montam aquele robozão pra sentar a porrada e matar o monstrão, na família dos Super Sentais.
Tem alguma desses, dos Tokusatsu, que o monstro não fica gigante?
Olha, tem. Por exemplo, Kamen Rider, é difícil você ver um monstro gigante.
É verdade, Kamen Rider não tinha.
É, o Giban não fica gigante.
O Giban, exatamente.
Nem no Kamen Rider, Black Kamen Rider também não fica gigante.
Lion Man não ficava.
Entendi. Claro que deve ter um episódio ou outro, né? Possivelmente um otaku vai estar ouvindo e dizer, não, mas eu conheço o episódio 7 da saga 2, onde aparecia um monstro que... Claro, sempre vai ter o tarado, mas no geral... Eu lembro que no Kamen Rider não havia, nem no Giban.
Não, é porque no Changeman, no Flashman e no Jaspion, era obrigatório o monstro ficar gigante.
Exatamente.
Mas se tem, pô, nunca teve um episódio, talvez, sei lá, um ou outro, nessa série em que o monstro não ficasse gigante, mas era meio de lei, assim, né?
Não, e parece até que é o mesmo universo pra todos, né? Porque ficam todos na mesma escala.
Sim, o monstro começa pequeno, a série toda, quando chega ali nos 10, 5 minutos finais, toma um raio, porque ele morreu, mas ele ressuscita gigante. Aí ferrou. Ele vem puto da vida.
Não, só de você falar ressuscita gigante, eu já ouço a trilha sonora, cara.
Depois eu entendi que a questão do robô não foi inventada por isso, mas ficou muito forte porque você vende muito robô, né? O robô é um brinquedo muito fácil.
Ah, tá.
Né? As naves e os robôs.
Olha, bem pensado, bem pensado.
Claro, a questão de licenciamento conta muito, até porque, falando da parte da Rede Manchete, a grande parte dos tokusatsus que exibíamos lá, eles vinham com a intenção de que fossem vendidos brinquedos. Então, realmente, a questão do licenciamento é importante.
Ah, e só lembrando aí, né, o Miranda falou dos otaku. Otaku é fã, né, pra quem não conhece o termo, né?
Isso mesmo, cara, os otaku é como se fala que é o fã.
É tipo nerd japonês, né?
Isso, só que lá não é bem visto, não. Otaku, eles barram um pouquinho na coisa de meio tarado, meio pervertido.
Não sabia.
Não é bem visto.
Eu acho que o Japão todo esbarra nisso, né?
A partir do momento que, assim, que no seu país alguém inventa uma máquina que vende calcinha usada de colegial, não tem mais volta, né?
Você cruzou a linha, né?
É uma escolha que você faz pela nação inteira.
É, com certeza. Mas se a gente parar pra pensar, nerd também tem uma visão pejorativa, né?
Tem, mas isso tá mudando, né? Tá mudando.
Isso tá mudando, isso tá mudando.
Estamos fazendo a força pra isso mudar.
Eu tô falando com meu psicólogo todo dia.
Aqui no Brasil, eles chegam a chamar de tokufã, em alguns casos, né?
Ah, tokufã, assim, não conheci esse termo.
Tokufã?
É. Eu conheci esse termo, assim, quando eu ia pra alguma convenção, eu falava, tokufã aqui, de Dr. Who, tokufã.
Miranda, mas você falou um monte aí. Mas assim, cara, tudo era da Toei Company? Assim, eles eram donos de todos esses caras?
Não. Na verdade, a Toei era um dos distribuidores das séries que eles produzem. Porque são vários produtores de tokusatsu e, claro, às vezes de anime e tokusatsu.
Entendi. Desses mais clássicos, a Toei é dona de quais?
Sim, claro. A Toei é dona de praticamente tudo.
Então, de quais que ela não é, pra ficar mais fácil?
A Ultraman ela não é,
né? Não.
Ah, Ultraman então não é a Toei.
Cara, tem muita distribuidora que, por exemplo, os mais antigos, eles não estavam na mão, por exemplo, o próprio National Kid, ele era da Toei.
Entendi.
Uhum.
O National Kid era um merchandise da Nacional, né? Da TV, não
era? Era a marca National, né? Que vendia... Era da Panasonic, se não me engano, né? Que fazia televisão, eles criaram um personagem...
Mas era um merchandising, certo?
Era, eles criaram um personagem pra poder vender TV.
Spectre-Man, hear the flash like a flame, faster than a plane, a mystery with the name Spectre-Man.
Mas como foi que isso começou aqui no Brasil, Miranda? Você, inclusive, antes de você trabalhar com isso, você tem a lembrança de fã? Tem a lembrança de... tá em casa assistindo e curtindo a parada, ou seu primeiro contato já foi profissional?
Pergunta capciosa, mas vamos lá. Eu vou me entregar, não tem jeito. Eu sou um clássico dos anos 60, eu sou uma produção 66. Não sei se meus pais fizeram 69, mas foi 66 que eu nasci.
Não, em algum momento eles tiveram que, enfim.
Provavelmente.
Tinha que fazer 66, senão não ia nascer.
E não adianta, claro, eu lembro muito bem de National Kid, pela TV Rio, Canal 13, né? Lembro muito do Vingadores do Espaço, e aí já é TV Tupi, e a TV Tupi começou a trazer um monte deles, com um pacotão, e até engraçado que se você parar pra pensar, a TV Manchete herdou da TV Tupi essa tradição.
Então os primeiros foram esses aí que você citou?
Os primeiros, na verdade, foram National Kid, Vingadores do Espaço, que é aquele robô com um cabelão irado.
Cara, Vingadores do Espaço é muito bizonho, muito mais
antigo. Você viu isso, Tiberius? O que te levou a encontrar...
Ué, cara, internet.
Aí a gente vai falar da espiritualidade, reencarnações.
Eu assisti uns trechinhos de National Kid, sem ter vivido na época, mas é porque eu gosto muito de televisão e assisti por curiosidade. Tanto National Kid como Ultraman, não é da minha época, mas eu assisti.
Eu também vi o Rondini fazer mágica e nem tão pouco tive lá no palco com o Rondini pra poder ver ele fazer mágica. Conheço a música de Beethoven, não sou contemporâneo dele. A gente tá falando aqui, na verdade, é quem viu na época, né?
Não, sim, mas é porque, porra, Beethoven, você esbarra com ele, escuta por aí. Agora
você esbarra com ele.
Eu tava aqui com ele ontem, Judinho, mandou um abraço. Como é que eu esqueci?
Só se eu morasse na Áustria, Caruso.
Eu falei com ele na rua, ele me ouviu, né?
GG, você não tá nesse episódio, fica quieto. Você não pode me fazer bullying comigo.
Eu não posso zoar.
Cara, vocês hão de convir comigo que é mais fácil você ouvir Beethoven por aí do que você ouvir Vingadores do Espaço, cara. Você tem que ir atrás. Alguém tem que ter te falado, alguém tem que ter pistolão pra encontrar essa,
cara,
porra.
Vingadores do Espaço, eu faço questão de botar uma imagem lá no post, porque a galera tem que ver, cara, como é que era a cara desse maluco, meio leão, meio formiga.
Coloca aí no post pra gente.
Não, com certeza. Vale a pena a pesquisa no Google, porque é muito engraçada a cara dele. Mas logo depois veio o Ultraman, veio o esquisitão Esper, O robô gigante, que ficou muito famoso.
Ah, o Wesker era esquisito mesmo, ele roubava vaso, né? O inimigo dele era Clodovil.
Isso.
Como é que é? O plot é roubar vaso.
Ele tinha alfinetada, gente. Como é que vocês não lembram do Wesker?
Ele tinha depois o Spectreman, que aí sim o nosso querido GG assistiu.
Esse eu assisti, Dr. Gore.
É, o Spectreman é dessa isso. Fase
aqui. Vai, GG, participa, vai!
Opa, rápido, deixa eu falar alguma coisa.
E um que em especial era muito fã, que era o Ultra Seven. Da família Ultra.
Ultra
e depois, com o tempo, eu vim a descobrir que ele foi o primeiro a usar pokémons.
Caraca.
Porque o Ultra Seven tinha uma característica interessante. Ele tinha cápsulas no cinto que ele tacava no chão e surgia um monstro amigo dele.
Olha
já
aí.
Metia porrada no monstro pra enfraquecer o bicho.
E como é que ele alimentava esses monstros no cinto dele?
Lá vem o GG com as tecnicidades.
Ah, GG, porra. Parece se eu houvesse o cara, houvesse um taquei, vem o maluco. Moral, tem cara. Que ter suspensão de realidade pra entender. Que eu...
cara, nesse episódio, não tem como você perguntar como é que...
É, um programa como esse não se fala.
Olha,
é.
O bichinho era desidratado.
Ele jogava bolinha e pingava uma gotinha d'água em cima, assim.
Agora, Spectreman, especificamente, cara, esse daí eu lembro bem, cara. Eu voltava do colégio correndo pra poder pegar, que eu estudava de manhã e passava de tarde, mas logo depois do almoço, cara. Então eu voltava correndo pra não perder, cara. Era uma febre na época isso aí, cara.
Mas rapidinho, eu, logicamente, não vi TV Rio nem TV Tupi. Então eles passavam na Globo, né?
Não, o Spectreman passava no SBT.
Não, TVS, na verdade.
Na antes TVS, TVS.
Ah, tá. Tá.
Isso eu lembro.
É porque a gente tava falando de TV Tupi não, e TV lá. Rio
ele,
até agora.
Ele passou antes na Record, se eu não me engano, ou na TV Rio.
Não, mas essa que o Rod tá falando, de essa fase aí que ele tá falando de correr no colégio.
Essa era na TVS.
Isso é TVS.
É TVS. Sim,
a Mara apresentava, a Mara chamava.
É, que na época chamava TVS.
Sim, é, ele isso. Ficou famoso no SBT. Ele era da TV Tupi... E depois foi pra TVS, exatamente.
Ou seja, então quando os canais faliram, uma ou outra emissora pegou o pacotão, né?
Exatamente. Só que o Spectreman dessa leva toda, ele já é cult, né? Porque se você parar pra comparar o nível de produção do Spectreman com o dos outros, ele é muito baixo. Ele era um nível de produção que a gente poderia dizer que ele era o seriado B dos Tokusatsu.
Ai, sério? Que não eram todos assim, não? Caramba, minha imagem é aquela coisa toscona. Pra todo mundo.
GG, lembra do macaco louro, GG.
É. Não, esse é o primo pobre, né?
É, ele seria o primo pobre do Ultraman.
Então quer dizer
assim.
Que nos outros episódios, Tóquio não é de isopor, assim, sabe? Derruba
olha,
a parada.
Na verdade, aqueles prédios, pelo incrível que pareça, que eu vou te falar agora, eu também me surpreendi, eles eram construídos de porcelana.
Pra
poder dar aquela sensação de pozinho,
de quebra,
daquela
né,
porrada, de quebra,
legal,
daquele pozinho de destruição.
Maluco, devia se machucar
todo. Eu achei que fosse gesso, na verdade.
Mas do Spectreman, com certeza era de isopor e
cara, eu lembro muito. Antigamente, do episódio Spectreman, que o inimigo era uma camisa que voava.
É, caralho, era muito brother. Tosco, era muito tosco. O Spectreman, olha, desculpa quem tá ouvindo agora e gosta, é muito escroto.
Mas, ô, Rod, mas você curtia genuinamente ou você curtia com esse distanciamento
não,
cínico?
Não, não, curtia você genuinamente, curtia? Eu vibrava, torcia. Quando ele começava a ficar fraquinho, ficava aquela luzinha piscando, turu, 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 turu. Falava, caraca, não sai daí, cara, porra, recupera e tal. Eu gostava. Eu lembro até hoje da abertura que tinha aquele, era pintado, que era muito maneiro, era tipo um painel gigante e a câmera ia passando da esquerda pra direita, assim, era um mega painel e tinha ele lutando com tipo um dinossauro gigante, assim.
Não, e o discurso na apresentação? Ele falava que o maior inimigo da humanidade era a poluição. Eu falava, porra, mas e esse monstro que tá aí? Não é pior do que a poluição?
Mas já era um discurso moderno.
Olha
aliado.
A cagada que ele deu ali no oceano, ele poluiu a porra toda. Gente, isso é horrível.
Mas
é
que o monstro vinha da poluição, não era isso? No Spectreman, os monstros
apareciam
da poluição.
Provavelmente era, exatamente, a mutação da poluição, mas eu não tinha essa visão na época.
Por exemplo, National Kid, pra mim, eu lembro que ficou uma marca, que eu vi, era muito criança, né? Os seres abissais, se eu não me engano, era um dos arcos do National Kid, que era os Incas Venusianos, os seres abissais...
Olha, eu sempre ouvi falar em Inca Venusiano, então veio daí. Ah, maneiro.
É, daí que vem os Incas Venusianos, a Wicca.
Não, vieram de Vênus, né?
É isso. Só que eles não usavam camisa. Bom, então o que acontece? Eu lembro que uma cena me marcou muito, que era ver um baita de um peixe saindo assim do oceano, um puta de um peixão enorme. Eu lembro que isso me deixou bolado, quando eu ia fazer natação e a parte funda da piscina eu olhava e dizia, caraca, a coisa é sinistra, né?
Mas essa cena era de qual seriado?
National Kid e os Seres Abissais, se eu não me engano.
Uhum.
Mas então, tocando o barco aqui dos anos 60 e 70, eu acho que esse é o registro, né, de tudo que tinha de mais expressivo da época, pelo menos no gosto popular, não no gosto específico. Muitas outras pessoas assistiram muitas outras coisas, mas acho que no geral, tudo que foi dito aqui, cada um deve ter visto uma hora, né?
Uhum. Cara, mas eu tinha certeza que Spectreman tinha vindo antes do Ultraman, assim, pra mim.
Eu também achava
isso. Eles foram lançados aqui antes no Brasil, cara?
Olha, na verdade, a colocação deles no mercado brasileiro, ela foi toda bagunçada, porque uma emissora exibia uma semana, não dava certo, ela tinha autonomia de tirar fora, aí daqui a pouco ela via que era onda, botava de novo, usava de tapa-buraco de programação, o que que é? Por exemplo, você monta a tua programação, aí você tem um programa que ficou curto demais, o outro também ficou curto e o outro ficou longo demais. Aí você cria um buraco na programação. Então, se cabia ali uma série, o nego tacava a série e não estava nem aí. Ou não que isso hoje em dia não aconteça, mas acontece com um pouco mais de cuidado, né? A era da informática ajudou muito a televisão aberta nesse sentido de você poder preencher os buracos de programação de uma maneira mais nobre, até jogando mais para madrugada, você acerta a programação. Porém, naquela época, lá nos 70, 60, quando você teve o registro na televisão, você viu o Spectreman. Depois você viu uma reprise do Ultraman. Ou, de repente, entendeu? Isso é uma coisa bagunçada na memória, não tem.
Afinal de contas, cronologicamente, qual que veio primeiro? E no Brasil, qual que chegou primeiro?
Cronologicamente, primeirão no Brasil foi National Kid. Isso não tem dúvida.
Não, mas entre Ultraman e Spectreman.
Não, primeiro Ultraman.
E depois veio Spectreman.
O registro que eu tenho foi Ultraman. Quer dizer, a Ultra Seven, na verdade.
Mas, cronologicamente, Spectreman é anterior a Ultraman?
Mas aqui no Japão, você tá perguntando, Caruso?
Não, tô perguntando agora cronologicamente, tipo, quando ele foi criado.
Não, o Ultraman é de 66, o Ultra Seven é de 67 e Spectreman de 71.
Então o Spectreman foi criado depois.
Depois.
Talvez alguém tenha comprado depois só, perfeito.
É, com certeza. É,
5 anos depois, na verdade, né? Agora, é engraçado, Ultraman vai ser um filme agora esse ano, é isso mesmo?
É, rolou um trailer aí, uma coisa muito bacana, né? Ele em computação gráfica.
É, achei bem legal.
E uma computação gráfica que respeitou o Kaiju. Porque a grande preocupação quando você vai fazer um filme como Godzilla, com um filme como Gamera, um filme como tantos outros monstros japoneses, é que eles não percam aquela característica de bonecão. Porque senão fica igual
ao
Godzilla de 98. É claro. Eu lembro o Godzilla de 98.
Mas engraçado, mas
um lagarto magrelo.
É, mas isso foi ruim?
Aquele calangão destruindo Nova York, aquilo ali não é Kaiju.
Mas, ou seja, então ele tem que se parecer, é tipo um Slystak do Elo Perdido?
E não, ele tem que parecer...
Ah, não é bem, é que tem que manter um... Não,
ele tem
graça.
Que manter uma estética.
É, uma estética.
Ele tem que parecer porque... a Cuca do Sítio para Capa Amarelo.
Não a Cuca, né?
Não, ele tem que fazer um Kaiju. É o Kaiju. Não adianta. É o Kaiju, ele tem uma característica.
Tem aquela castanhazinha em cima, entendeu?
E avançando na nossa linha do tempo, chegamos aos anos 80 e 90 com a participação da Rede Manchete.
Aí, essa foi a época que eu comecei a assistir.
É, eu também comecei a assistir nessa época.
Eu tenho uma lembrança bem vívida, porque inclusive tinha uma coisa curiosa que a programação infantil costumava ser só desenho animado. E eu me lembro do impacto quando eu tinha, eu acho que, sei lá, 6, 7 anos, de repente trocando de canal... A primeira vez que eu vi, eu acho que eu vi os créditos finais, aí eu vi aqueles bichos fantasiados, aqueles monstros e tal, aquilo, tipo, caraca, me disparou imediatamente, assim, a cabeça. Fiquei, caralho, que porra é essa e tal? E era num horário um pouco diferente dos horários de desenho animado.
Era à noite, o Clube da Criança, na Manchete, passava à noite na contraprogramação da Globo.
Era isso.
Aliás, então. É por isso que você deve ter começado a assistir pela Manchete, Caruso. É, geralmente quem é carioca, né, a TVS, que passava, pelo menos na reprise, né, Ultra Servo também, que passava também outros, tipo, Túlio do Tempo. Túlio do Tempo não, mas aqueles dinossauros lá.
Uh-huh.
É, não era muito forte no Rio de Janeiro, né? A Manchete era.
Ah, então deve ter sido isso.
Agora, Caruso, um pouco em cima disso que você falou, né? O que cativou, né? Eu já vi Spectreman, né? Já vi Ultraman um pouquinho, mas eu realmente embarquei também na época da Manchete. E o que me cativou na época, não só no Tokusatsu, como no anime também, de uma forma geral, a gente via desenho, né, da Globo, uhum. E era aquela coisa, né? O He-Man, Thundercat, Comandos em Ação, era muito bem definido, era muito maniqueísta, o bem e o mal, né? E quando você vai pra essa cultura japonesa, né, você tem aqueles, tipo, TV tropes, né, você tem os tropes da cultura japonesa, né, que é aquela coisa do, vai ser introduzido um personagem que vai entrar como vilão e ele vai acabar virando aliado do cara. Então era uma coisa nova que você não via. Ah, vai ter personagem que vai morrer, sabe? Você não tinha morte no He-Man.
Pra mim, acho que tinha uma coisa de, também, o live action me chamava muita atenção, porque não tinha quase nenhum live action pra criança.
Eu acho que entendeu? Chama muita atenção. Uma novela pra criança, né? Como se fosse.
No Japão é mais ou menos isso.
No Japão é mais ou menos uma grande novela, um seriado que não acaba. Não acaba assim, que vai trocando os sentais pra criança, né?
Mas mesmo no anime você tinha essa questão da morte, essas coisas que você não tinha no desenho americano.
Ah, tá,
né?
Mas aí você tá falando de anime. Não, mas
no Tokusatsu também. Tokusatsu morre nego direto, cara. Morre direto, né?
É, mas não morre tão mal como morre no anime, né? Não me dava tanto trabalho no Tokusatsu como me deu trabalho no anime.
Mas, pô, e tá aí, eu tava assistindo essas paradas todas e não sabia que era lá o Miranda na Manchete responsável pela minha alegria,
pô,
cara.
Olha que legal.
Muito obrigado, viu, Miranda?
Mas antes, não, que isso, cara. Eu que agradeço a audiência sua e de tantos outros que fizeram desse sonho uma realidade.
Pô, desculpa eu não ter assistido tanto mais, porque eu tô agora me sentindo meio culpado da Manchete ter falido. Pô, se eu soubesse, cara, eu deixava ligado na Manchete o tempo todo.
Pô, obrigado.
Mas conta aí, Miranda, como é que isso chegou até você? Você já trabalhava na Manchete e alguém te designou isso?
Não. O que aconteceu foi o seguinte, eu tava na TV Rio, não é aquela lá do National Kids, não, seria um vampiro, né, falando com vocês. É a TV Rio local aqui do Rio de Janeiro, ficava ali na Cidade Nova, do lado da Vila Mimosa, era uma TV local, fundada pelo Walter Clark, que era uma dissidência da TV Globo na época. E eu comecei a trabalhar na TV Manchete justamente em 1990, 91. Quando eu entrei, a minha função, pelo incrível que pareça, era editar essas séries.
Editar? Eu chegava, como assim?
Abrir os breaks. Por exemplo, a programação precisava de Jaspion com dois breaks. Ah, aí eu abria lá, dois breaks.
Aí você escolhia o lugar onde ia entrar o intervalo.
Fora o break tradicional da
Mas
série.
Mas você só cortava, você só selecionava o corte ou você censurava que nem a Globo faz com um filme?
Então,
ele tira 20 minutos e joga fora.
Não. Tokusatsu não tem censura.
Não tem
nunca
o que
ouve,
censurar, né?
Porque não tem o que censurar. Porém,
eu não quis dizer
vezes...
censura de conteúdo. É simplesmente a Globo tem uma hora que ela diminui o tamanho do filme ou da programação que você tá fazendo pra caber no espaço.
Então, isso é normal acontecer. Isso se chama adequação. Então, a adequação era feita, sim. É, haviam episódios que iam com 15 minutos. Eles geralmente tinham 22, 23. A gente botava com 15, 16,
era,
17.
E era você que decidia o que ia ser mutilado?
Exatamente,
ou não?
Exatamente, era eu.
Olha. Era tipo assim, o monstro chegava, crescia e lutava, soltava, juntava as peças todas, soltava o raio e acabou. Né?
E explodia, às vezes não tinha tempo de fazer a pose.
É, não dava.
Mas ao mesmo tempo, no, na hora do sucesso, era você que tinha que dar um jeito de esticar, colocar a abertura 8 vezes, a volta de bloco.
Exatamente, quer dizer, tudo ali era
até
era...
o último segundo. Até inventar umas cenas dos próximos capítulos.
Não adianta. Era espremer o negócio. Era colocar assim, o que vai vir no próximo episódio, o que você viu no episódio anterior. Prólogo e epílogo. Não tinha jeito.
Eu lembro dessa época, sabia? No auge tinha um... Anteriormente no Changeman.
Isso,
e no,
exatamente.
E amanhã... E era um monte de... E também tinha as músicas em português, né?
E isso salvava muito, né?
Agora, Miranda, me tira uma dúvida. Eu lembro que quando tinha o corte, tinha uma animaçãozinha que mostrava o personagem fazendo uma posezinha com uma música e... Tim! Aí quando voltava também... Isso existia originalmente ou você que fazia isso?
No caso do Tokusatsu, não era uma animação. Era um frame...
Eu falei animação, na verdade era um movimento, né? Alguma coisa.
É, você deve estar lembrando da animação do Cavaleiros, do Yu Yu Hakusho. Tinha uma animaçãozinha.
Isso,
não. Mas no Chainman tinha tipo uma pose com um plotter no fundo ou uma parada.
Pose. Isso é original da série. Mas a gente fazia o quê? Pra, por exemplo, a gente poder abrir dois, três blocos e até uma vez que eu abri quatro breaks dentro de um desses, foi um absurdo, né? A gente tinha separado essas aberturas de vai e vem, que a gente chama abertura e encerramento de vai e vem. Então, a gente ia clonando aquilo ali no meio, como se aquilo fosse original da série. Mas não, aquilo ali era para atender o comercial da casa. Tá vendendo bem, o cara quer quatro inserções, dane-se, se vira, faz com cinco blocos.
E as crianças puto da vida, que toda hora dava intervalo.
Ah, não, o herói dava um salto e entrava pra break. O monstro tomava um soco e entrava pra break.
Ah, então você que era o culpado.
Era quase o João Kleber ali, né?
Exatamente. Mas não sai daí não, agora já tá vendo, olha. Era assim mesmo, eu era o culpado ali no início, nos anos 90, né, no início dos anos 90, eu fui o culpado por muito tempo.
Aham. Uhum.
Até que a minha gestão anterior, que é o grande amigo e crítico de cinema Wilson Cunha, né? Não sei se vocês conhecem. Uhum. Ele era o diretor da divisão de cinema antes de mim. Ele saiu, eu fiquei no lugar dele. E a primeira coisa que eu fiz foi herdar esse legado, né? Que ele adquiriu, esse bojo que vocês conhecem, essa maravilha que foi Jaspion, Changeman, Lionman, o Laranja, né? O Flashman, o Jiraiya, o Lionman Branco, Cybercops, Giban, Spilvan, Black Kamen Rider e o Maskman. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a divisão de cinema foi renovar esse legado, porque eu não poderia perder esse meu público.
Então deixa eu perguntar pra você, antes de você renovar o contrato, você sabe como isso foi parar na Manchete? Quem abriu essa lata de filme e falou, vamos tentar isso aqui?
Na verdade, isso tudo era a tentativa da TV Manchete ser diferente, ser uma emissora inovadora, trazer um produto diferenciado naquela coisa da TV de primeira classe, que eu sei que não combina muito com isso, mas era algo diferente, era uma aposta que se fazia no mercado asiático.
Realmente, não tinha nenhum outro.
Mas foi assim, alguém foi pesquisar ou foi por acaso, como meio que no caso do Chaves, que veio no pacote das novelas e o Silvio deu na cabeça que ia tentar?
Olha, eu não sei de fato como foi, Bruno, mas eu tenho certeza que foi uma iniciativa do comercial com os distribuidores nacionais que queriam vender brinquedo.
Ok.
E engraçado porque eu tenho a impressão de que esses que você citou e tal, né, e os que a gente via, eles fizeram mais sucesso aqui no Brasil até do que no Japão, né?
Com certeza, tantos eventos trazem ainda os atores, né, que viveram esses papéis.
Que no Japão já caíram no ostracismo e tal.
O próprio ator do Jiraiya declarou há pouco tempo que aqui no Brasil ele se sentiu um herói de verdade.
Ah, maneiro, cara.
Porque ele nunca foi recepcionado assim no Japão. A não ser, claro, no áureos tempos, né? Nos anos 80, quando ele estreou, talvez tenha tido algum...
Não, e que eu imagino também que algumas dessas séries reinavam aqui solo, né? E lá devia ter uma concorrência enorme, né?
Enorme. A concorrência lá é animal. É porque são produzidos muitas séries. E outras que não vão a 4 episódios, a 10 episódios, porque não funciona.
Então, por exemplo, eu me lembro do Changeman aqui. O Changeman, durante um tempo, era só ele, e aí ele dividia com o Jaspion e depois um pouco com o Flashman. Era 3. No Japão ainda tinha aquele Homem-Aranha...
Ah, sim.
Tinha uma porrada de coisa que não chegou aqui, né?
Muita coisa.
Como depois acabou virando no Brasil, né? Fez um sucesso, todo mundo foi beber na fonte, a Bandeirantes comprou, a CNT comprou, a Gazeta comprou, e fica todo mundo fazendo. Mas por curiosidade, tinha alguma coisa nesses que fizeram mais sucesso aqui? Porque tanto Changeman, quanto Jaspion, Jiraiya Giban, também são alguns dos de maior sucesso no Japão. E também fizeram um grande sucesso aqui.
Isso.
Changeman é o segundo de maior duração de todos.
Por exemplo, na concorrência, a Band, ela chegou a ter Metalder, chegou a ter lá o
Charivan,
o outro Charivan, exatamente.
O Machine Man também.
Machine Man, a Globo ainda pegou ali um Space Cop, o Google 5 também era da Bandeirante.
Mas rapidinho, a gente ainda tá nos anos 80 e 90 ou vocês já estão fazendo
isso, mais? 80 e 90.
Não, 80 e 90, 80 e 90, isso tudo é 80 e 90.
É que 80 e 90 foi o ano, né, cara? Assim,
foi o ano.
Foi o ano, foi o boom.
Quando começou esse fenômeno, em 88, né, com Jaspion, Changeman, isso em ordem mesmo, né? Jaspion, Changeman, Lionman, Flashman, Jiraiya, Lionman, Cybercops, Giban, Spilvan, Black Kamen Rider e o Maskman. O que aconteceu? Isso virou um amálgama que era exibido assim, um na frente, um no outro, um vai para um lado, vai para o outro, em strip na semana inteira ou um por semana. Era uma zorra se exibir isso aqui à exaustão. Quando eu assumi a divisão de cinema, o que eu fiz? A primeira coisa foi não renovar Lionman. Porque eu entendia que o Lionman, ele não possuía a qualidade dos outros. Ou não tinha o apelo dos outros.
Tá com vergonha de falar que achou ruim, Miranda?
Não.
Eu gostava de Lionman.
O Lionman era muito tosco, cara.
Não, eu gostava, mas olha só, Lionman é de 73, cara.
Ele é bem antigo.
Ele, na verdade, ele chegou aqui depois, mas ele sim, tá ali entre...
Você entende? Ele destoava.
Ele destoava, sim, isso com certeza.
Ele, nitidamente, ele era mais mal feito do que todos os outros.
Exatamente.
Mas ainda assim, ele tinha uma parada, ele tinha um charme meio feudal, né, histórico, assim.
Ele tinha um charme, ele era como o Spectre Man, um cult. Ele era um cult.
Um boneco de pelúcia que lutava.
Mas antes dele virar o Lion Man, ele tinha uma coisa, tipo, os malucos a cavalo com roupa de samurai. Era maneiro.
Era passado no Japão feudal, era passado no Japão feudal. Tudo bem que o cara tinha um jetpack, mas fora isso, porra...
Ué, no Japão feudal não tinha jetpack? Que porra é essa?
Mas era, pô, era uma proposta maneira.
Olha, eu acho que o Miranda estava certo, porque eu assistia Lion Man e falava, ah, eu só vou ver isso porque não tem outra coisa.
Ah, eu gostava, eu gostava.
Eu achava ruimzão.
Mas qual era a história? Qual era a história do Lion Man?
A história eu não lembro.
Lion Man, gente, ele perdeu o pai, né, porque o Mufasa foi lá e matou ele.
Eu sei que ele era um samurai e quando ele ia virar o Lion Man, ele voava com jetpack, explodia e voltava de leão, com aquela pelúcia.
Não, na verdade, o cara lá, o Dan, whatever, ele tinha um irmão que foi morto, né, pelo vilão lá. Que é um monstro lá, tararara. E aí ele parte pra batalha contra essa família lá do diabo, o cacete a quatro.
Mas como é que ele ganha o poder de virar o Lion Man, virar um leão?
Ah, cara, mas aí é demais. É porque ele é samurai. Samurai é foda. Não tem samurai.
Samurai. Ele voava no jetpack e voltava leão.
Gente, a série é ruim. O Eduardo Miranda tirou do ar, nem, as pessoas nem viram. Vocês querem falar dessa série?
Não, realmente eu não tive dúvida. Porque o que acontece? Eu queria concentrar o que dava audiência. Eu tava olhando ali na maquininha, maldita lá do Ibope, e aquela maquininha
eu
tava pressionando
lá, eu
assim,
tava
ela,
lá.
Dizendo...
Ela não reagia ao Lion Man.
Ela não reagia ao Lion Man.
E das clássicas, qual dava mais audiência, Miranda?
Ah, mas vocês sabem que...
Change by Jaspion.
Jiraiya também.
Não, Jaspion, porra, Jaspion.
Jaspion, cara. Não, é Jaspion, com certeza.
Olha, Jaspion, vou dizer pra vocês que davam mais audiência. Eram um Jaspion, Jiraiya, Shippan e Flashman.
Flashman, sério?
Pelo incrível que pareça.
Nossa. Mais que o Changeman, Flashman?
Mais que o Changeman, pelo incrível que pareça.
Caraca!
Porque eu acho que o Flashman tinha uma história contínua também, né? Changeman era
fora,
um episódio solto.
Entenda, quando em 91 chegou o Black Kamen Rider, aí não deu pra ninguém. Porque o Black Kamen Rider começou a tomar um fôlego absurdo. As pessoas adoraram o Black Kamen Rider. E ele é muito bom mesmo, né? Então aí o que aconteceu? Paramos aqui em 91, quando eu tenho esse legado, em 93...
Não, pera, não para, eu tenho um monte de perguntas sobre Changeman, Flashman e Jaspion.
Mas pera aí, calma, deixa eu tocar o barco. Pra vocês poderem perguntar como um todo, deixa eu falar como é que foi essa era aqui, aí vocês sentam a
pergunta. Não, porque eu jamais saberia, é uma oportunidade de ouro. Eu peguei um portal dimensional quando eu tinha 12 anos e vim parar aqui pra perguntar tudo que eu quero saber.
Já, já, na sequência, olha só. Então o que acontece? Quando eu assumi em 92, 93... A primeira coisa, como eu falei, foi renovar os melhores aqui desse legado. E aí eu entrei com o Black Kamen Rider RX.
Muito bom.
Que pra mim era fundamental tê-lo, já que o Black, ele tinha feito muito sucesso. O esquisitão Inspector, mas que tinha aquela ideia do Metal Hero, meio Super Sentai. Ele era meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. A Patrine, me desculpa quem não gostou da Patrine.
Meu Deus do céu, Miranda, por que a Patrine?
Porque eu queria experimentar o público feminino. Entendo uma coisa. Quando eu emplaquei Cavaleiro do Zodíaco, a rola ficou grande. Eu tinha praticamente poder de fazer o que eu quisesse ali na divisão de cinema. Os resultados, quando Cavaleiro do Zodíaco bateu 15, bateu a Sessão da Tarde, e isso confirmado da Globo, não fui eu que falei, foi a Globo que falou pra mim, um diretorzão lá da Globo. É, nesse momento, a TV Manchete virou e falou assim, Eduardo, pira na batatinha, é contigo, vai com você.
Aí tu pegou todo esse poder e pôs a Patrine no ar.
Não. Calma, gente, pera aí, rapidinho. Black Kamen Rider, essa fase, eu já não tava mais assistindo. Que porra é Patrine? Satisfaz a minha curiosidade.
O que acontece? Como eu tinha a oportunidade de experimentar, eu queria primeiro saber se existia um público feminino pra isso. O que realmente foi visto que não havia.
Mas quem é a Patrine? Que porra
ele
é a Patrine?
Ele tá explicando, é porque a Patrine é uma espécie de Jaspion de saia.
Isso aí.
Mais ou menos, nossa. Parece mais uma Sailor Moon filmada.
Digamos assim. Não chega a ser Jaspion de saia. Jaspion de saia normalmente era aquela parceira do Spielvan lá. Ela era Jaspion de saia.
Claro, andando em cima de rochas sólidas, teve também o Soul Brain, que não foi nada mal. Soul Brain foi bem legal.
Gente, joguei a imagem da Patrine aqui, que coisas... tosca.
Fazer
é essa com a máscara e uma pena na cara, né? Pô, uma gatinha.
Era gatinha.
Dá pra pegar. Então, pisando nas pedras sólidas, eu estava com Black Kamen Rider RX, Inspector, Soul Brain e as experiências que no início deram certo, mas que depois mostraram fragilidade, porque em 96 eu coloquei no ar de novo Ultraman, que aí voltamos lá pro 60 e 70, e o National Kid, em preto e branco.
Caramba.
De tarde.
Eu, lembro, cara, eu lembro.
Isso foi muito louco, porque tava uma onda muito grande, porque era a modinha da redublagem deles, né? Ele tinha feito uma redublagem com o um ator original, tinha sido um bafafá muito
tipo
grande.
Tipo o Silvio Santos fez agora, pondo I Love Lucy no meio da tarde, e tu foi experimentar ali o National Kid no meio da tarde.
E funcionou, cara?
Olha, funcionou, que eu posso te falar, 2 semanas. O National Kid funcionou umas 2 semanas.
Mas claro, tem 14 episódios. Só tem 2 semanas.
Sim, claro. Mas, por exemplo, o Ultraman durou mais. Com certeza, o Ultraman teve uma performance melhor. Mas eu atribuo isso à questão de ser preto e branco e colorido.
Gabriel, vou falar de experiência própria. Eu lembro que na época que acompanhava, e aí assim, a gente sempre ouvia falar de National Kid, mas nunca tinha visto. Né? Tipo assim, ah, National Kid era isso aí, né?
É o pai
antigamente,
de todos, né?
Não sei o quê. Então, quando a gente teve a oportunidade de ver a televisão, a gente, caraca, vamos ver National Kid. É o pai de todos os Tokusatsu e tal.
A ideia era essa, a ideia justamente era essa.
Só que assim, aí você viu o episódio e falou: ah, era isso aí? Ah, então tá bom, tipo, já vi. Já vi, sacou?
Exatamente, o efeito foi esse. E Bruno, assim, quando você fala, pô, você usou todo o seu poder pra botar Patrini.
Não, eu tava brincando.
Quando você bota
tava
uma merda no ar, né, como essa, você tem poder sim. É. Entendeu a merda? A merda é essa, quando você tem poder, as pessoas embarcam na merda como essa.
Não, você tem que arriscar. Como a gente tava falando, todo mundo disse pro Silvio Santos que não era pra colocar o Chaves no ar, todo mundo disse pra ele. E ele experimentou. Mas dessas suas experiências, que incluiu a Patrini e o National Kid em preto e branco, quando você arriscou, o que deu mais certo?
Pô, Ultraman, claro.
Ultraman,
porque a família Ultra, ela nunca acabou, né? Então, quem conhecia o Tiga, quem tinha visto um movie, quem tinha visto um OVA, quem tinha visto OVA, são longas, quer dizer, média-metragens japoneses, né? Que tem tanto pra Tokusatsu como pra anime. Então, esse pessoal que conhecia a família Ultra foi fiel a ele, mas também mostrou fragilidade. Desses aqui, com certeza o RX, o Kamen Rider RX, foi o top do top do top, assim. Dos Tokusatsu, foi o meu Cavaleiro do Zodíaco.
Pô, mas na moral, Kamen Rider era muito maneiro, cara.
Deixa eu te fazer uma pergunta, então, ô Miranda. Esses novos que você trouxe pra renovar, me explica um pouco o que significa trazer. Você pesquisou nas emissoras estrangeiras, identificou potenciais programas e trouxe pro Brasil? Houve algum tipo de teste? Como é que era isso? Porque isso não tinha aqui. Você apresentou pra todo mundo.
Na verdade, acontecia da seguinte forma, GG. A TV Manchete, quando eu assumi, infelizmente, estava passando uma crise bem ruim. Era a primeira grande crise dela. Então, todos os produtos não podia ter troca monetária. Era uma troca de permuta. E troca de permuta é... Um contrato de permuta é o seguinte: eu tenho brinquedos para vender e eu tenho uma série sobre esses brinquedos. Você me dá o seu espaço de televisão, que não é uma coisa barata, né? Quem trabalha no meio sabe como é caro um espaço de televisão. E você tá pagando com espaço de televisão para fazer uma propaganda dos brinquedos que vão ser jogados na loja. O grande sucesso de Cavaleiro foi isso, né? Cavaleiros vendeu... o cara esperava vender 95 mil unidades, vendeu 485 mil unidades. Ele fretava avião pra trazer boneco pra cá.
Não, eu lembro que queríamos comprar e não tinha.
Era difícil de achar.
Exatamente, era fila por personagem. Então, na verdade, todos esses tokusatsu da minha época, e acredito que alguns da gestão anterior, eles vieram nesse esquema de permuta, de você querer ter um produto diferenciado.
Então, o seu papel, na verdade, era de negociação, de ver o que que interessava e o que que podia chegar pra você através de permuta, né? Quem podia bancar.
Exatamente.
Quem podia bancar, tipo assim, a empresa de brinquedo que quer pagar o programa.
Cara, eu quero o boneco do Changeman até hoje, eu não consegui saciar essa.
O que que dentro desse monte de ofertas colocaram aqui na minha mesa tem a qualidade que eu preciso? Aí você vai dizer assim: porra, mas você viu isso no Patrini? Bem, experiência. Já que eu tinha possibilidade de fazer, eu tinha que tentar botar o dedo naquele pessoal do Sailor Moon.
Claro, tá certo, cara.
Não, e você descobriu uma resposta. Você viu que, na verdade, não tinha o público feminino. Realmente, as meninas não queriam muito brincar. Mesmo que elas participavam ali, sempre tinha duas changes.
E olha, venderam muita coisa da Patrini. Na época, venderam a máscara, venderam o bastãozinho, venderam a fantasia. Tentaram de tudo, cara. Mas ela acabou virando cult também.
Deixa eu te perguntar também, até porque você falou da Patrini. Você também tinha alguma ligação com o clube do Changeman? Porque aí uma menininha começou a apresentar, né? uma japonesinha começou a apresentar Changeman, Flashman, Jaspion, pra sortear cartas e vender os brinquedos. Você tinha algum contato com isso aí também, não?
Não, porque na verdade eu não era da produção, eu era programação. Então, por exemplo, esse programinha que foi criado com ela dizia, preciso das séries tais. Aí eu chegava pros meus editores okay. e dizia, olha, o pessoal do comercial tá pedindo com tantos breaks, libera essas séries pra lá.
Ok.
Entendeu?
Então, já que você saiu da edição e da programação e já terminou de contar a sua história, eu preciso saber que caralho acontecia com a Manchete, o que acontecia na tua mesa, que os episódios finais nunca iam pro ar. Eu era uma criança, e aí... Eu estava lá e eu
Pera, Bruno, tudo calma. Vai se resolver. Pera aí, gente. Isso. Repente... Pera aí, Bruno, Eduardo. Isso a gente vai ver depois do break.
Porque a ligação já estava falhando, entendeu? Mas já que você falou isso, tudo bem.
Fiz o seu trabalho bem, né? Era esse lugar, né?
Pô, foi perfeito.
Só faltava entrar agora uma imagem da gente com um fundo e tal. Pode, questionadores, a gente fazendo pose.
Bom, é aquele negócio. Às vezes eu fico vendo um monte de youtuber, né? O pessoal falando essas teorias. Que eu acho tão engraçado, porque eu fico pensando, meu Deus do céu. Era uma coisa tão simples. E nego fica achando que é um mistério, porque fazia de sacanagem pra pessoa ficar...
Quais são as teorias que estão rolando por aí?
Olha, eu acho que eu ouvi.
É tipo o final do Caverna do Dragão, né?
Não, acho que eu ouvi. Que a Manchete fazia de sacanagem pra pessoa sempre ter que ficar vendo a série, sempre esperando o último
capítulo. Essa era a minha teoria.
Outra teoria era de que o pessoal dizia que o último capítulo só seria visto na comercialização da VHS na época.
Nossa.
A minha teoria mais otimista é que o cara tinha errado. Esqueceu.
Eu ouvi até uma que dizia que só no álbum de figurinha que você ia ver o que acontecia no último capítulo.
Caramba.
Essa eu ri muito, porque eu sabia que a Bloco Editores não ia fazer isso.
Eu tenho certeza que era porque o Eduardo Miranda não gostava de criancinhas.
É.
Na verdade, eu estava exercitando o meu poder, né? E o sadismo.
Mas hoje em dia é melhor ele falar que não gostava de criancinha do que ele falar que gostava de criancinha, né?
Mas, assim, é verdade.
Eu tinha a minha teoria otimista, que era de que a pessoa esqueceu e errou.
Não, isso aí não é ser otimista, Bruno. Isso aí é ser pejorativo. O cara esqueceu e errou.
Porque tem a minha teoria pessimista, que era a de que a Manchete não tinha os direitos do último episódio, que devia estar não tinha pra passar, não. Olha, chegou.
Vendido separadamente.
É, eu posso dizer que, assim...
Hora da verdade.
Eu tinha muito prazer em ver o último capítulo.
Você guardou só pra você, cara,
ficava
isso?
Dizendo assim, porra, por que que eu não vou exibir isso, meu Deus? Eu posso editar, eu tenho poder, eu comecei editando, hoje eu chefio essa merda, eu tenho que exibir. Mas eu não podia, meus poderes não chegavam até lá.
Por quê? Quem é que barrava? Para, Miranda. Porra, fala, caralho. Senão eu vou te matar de verdade aí, bicho.
O problema todo foi o seguinte. O japonês, muito esperto, muito malandro, né? Malandro Coca-Cola lá, malandro Sake. O cara me fazia o último capítulo com 10 minutos. Com 10 minutos ele acabava uma história. E aí ele vendia o resto todo do episódio à segunda temporada.
Ah!
Então eu não tinha como exibir um episódio de 10 minutos com o final da trama, por exemplo.
Okay. É mais ou menos como eles fazem hoje com Homeland.
Não. Hoje em dia vocês acabam com um cliffhanger.
Não, hoje em dia eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Não, o que eu tô falando vocês nunca viram em série nenhuma.
Eu não entendi,
nenhuma.
Eu também não entendi. Eu falei aham, mas eu não entendi.
Vamos lá. É o Kamen Rider brigando com o Shadow Moon. Todo mundo queria ver o pau dos dois, a porrada na caverna, não é isso?
Opa, não queria não, cara.
Todo mundo queria ver a porrada que comeu lá.
Ah, porrada, tudo bem, porrada.
Quem
tá.
Morreu, como é que foi? Isso, no outro episódio, onde ia ter essa porrada, durava 10 minutos.
E os outros 10?
E os outros 10 entravam novos personagens, entrava uma nova trama, já botava o gancho pra próxima temporada.
Na verdade, o último episódio não era um último episódio, era como se fosse um primeiro da outra temporada te obrigando a comparar. Entendi.
Na verdade, o último episódio era meio, um último episódio,
isso.
Meio...
Menos do meio, Bruno.
Entendi, mas era um pedaço do final e um pedaço do começo, do próximo.
Isso.
Uma vez eu cheguei na direção, falei pra eles assim, que tal a gente pegar todos os últimos episódios e montar um episódio com o final de todos.
Não era mais fácil você pegar o penúltimo episódio e colocar 10 minutos a mais e fazer um especial?
Não, porque você estoura a programação.
É que o japonês não deixava, cara.
É, também tinha isso.
Entendi, mas vamos lá. Então, na verdade, era um problema de programação e formatação do episódio, porque ele misturava...
Não, era um problema de contrato. Era um problema de contrato.
O japonês fazia isso pra você comprar os outros episódios.
Exatamente. E a Manchete não ia comprar os outros episódios.
Ela só tinha que comprar naquela temporada.
Aí você passa um episódio que te obriga a comprar os isso. outros episódios, entendeu?
Mas você ficava com o último, que era o primeiro do segundo.
Ah, entendi. Ela dividia pra vender pra você. Como se assim, isso, pra comprar o último episódio do Changeman, você tinha que comprar, vamos dizer, toda a série do Lion Man. Então você não queria o Lion Man.
Não, não, você comprava a segunda temporada.
A outra temporada, do Changeman, que com os personagens novos.
No caso de Changeman, você tá me dizendo, o último episódio de Changeman, você só comprava se viesse a temporada de Flashman, é isso. Changeman mandava em Flashman.
Ô, Bruno, o último episódio, ele não é metade uma série, metade outra série. É a mesma série. Isso. Só que a metade é o final da primeira temporada e a outra metade é o início da segunda temporada.
Exatamente. GG pegou.
Eu entendi, talvez eu não soube me explicar. Mas em algum momento isso foi exibido, tem uma lembrança, né? Em algum momento isso foi exibido.
Só se foi em outra emissora, porque na Manchete não
nunca,
foi.
A Manchete nunca exibiu os últimos capítulos.
A Manchete nunca exibiu os últimos episódios de algumas séries que, infelizmente, passavam por isso. Agora, tinham séries que tinham final.
Então, ô Miranda, era isso que eu queria falar, cara. Eu lembro que Jaspion tinha final, Jiraiya tinha final... Mas nem por isso passava, tá?
Passou,
eu vi. Ah,
quando eu vi, não passava não, cara.
É, mas Giban, eu me lembro que...
Giban falhou.
É, falhou. Eu me lembro que Giban tinha uma coisa assim... Eu vou dar um número qualquer, tá? Passava, tipo, 50 episódios, começava do primeiro. Aí a gente assistia de novo, passava 52 episódios. Nossa, esses dois aqui são novos. E começava de novo.
Ah, não, mas aí é um outro problema, Bruno. Aí é um outro problema. O que acontece? Você passava o episódio. Aí o episódio apresentava um defeito na fita, ou apresentava um defeito na linha de áudio. Aí você tinha que mandar pra redublagem, ou pra revisão de dublagem, ou pra conserto. Então suprimia esses episódios numa passada, e eles voltavam no outro consertadinhos, entendeu?
Aí enquanto isso tinha que passar a reprise.
Exatamente, você tinha que ficar passando reprise. Não eram tempos fáceis, vai por mim.
É, resolvido o mistério.
Mas a dúvida que eu tenho que você falou é a seguinte: pra mim, todas essas séries, elas só tinham uma temporada. Então essa questão de emendar ficou realmente meio confusa nesse sentido.
Não,
porque...
não, acho que no Japão tinha mais, né?
Não, no Japão isso é produzido. A família Kamen Rider, cara, é uma loucura.
Não, Kamen Rider passa tudo bem, hoje, mas, por exemplo, Changeman só teve uma, o Inspector só teve
então,
uma.
Então, embora eu tenha me expressado errado, realmente a continuação de Changeman é Flashman. É a próxima série. Eu vou tentar me expressar melhor agora. Eu entendi. O último episódio de Changeman tem 10 minutos, porque emenda com o primeiro episódio de Flashman lá. Por isso que só tem 10 minutos.
É isso é mesmo? Isso. Changeman emenda com Flashman?
É, Changeman, depois vem Flashman.
Eles estavam no mesmo universo?
Não necessariamente. Alguns outros vai fazendo no mesmo universo, mas...
Não. Não é entre séries, não. Isso acontecia... Dentro do universo deles, tinha uma outra temporada.
Tipo Ultraman que teve um monte, um depois da outra.
É, aí... mas o Ultraman era esperto, ele acaba, literalmente. Isso.
Mas calma aí, olha só, falando especificamente de Changeman não tinha o último episódio, porque eram episódios autocontidos, não tinha uma...
Não, Changeman teve fim,
não,
teve fim.
É lógico que tem último episódio, cara, então todos têm história. Eles matam o Rei Bazoo, eles descobrem que o Bazoo é um planeta, eles vão até lá e destroem Bazoo.
Isso.
Que não tem...
Isso não passou aqui.
Acho que passa. Passou. Até o episódio que eles chegam em Bazoo. O que não passa, bom, eu vi depois, né? Porque eu sou muito
gente,
fã.
Gente, todos os episódios, entendam, na TV Manchete, tudo que tinha final, que não dependia da compra de uma nova temporada, foi exibido. Isso aí vocês não têm
dúvida.
Caraca,
Miranda, mentira que eu tô procurando o Pássaro Dourado até hoje, cara. Não passou, cara. Não, eu não cara, vi o não. final do Jaspion.
Jaspion você viu, cara. Pô, ele cresce e mata o Satan Ghost.
Não, eu vi
cara.
Depois na internet, mas...
Não, negativo. Passou, eu vi. Esse eu vi com
era,
certeza.
Qual era a trama macro do Jaspion? Me relembra aí.
Não, então, o Jaspion... Por que era Jaspion, hein, cara? Ninguém chamava ele de Jaspion.
Era Jaspion, que era Justice Champion.
Justice Champion.
Porra, galera, fala comigo, caralho. Do que vocês estão falando, porra? Jaspion? Que merda é essa, cara? Fala direito. Conversa comigo.
O Jaspion era Jaspion lá fora. Eu tenho um boneco do Jaspion que é na caixa, isso. Tá escrito Jaspion. E eu sempre falei, quem que é esse filho da puta?
Era abreviação, era junção de Justice Champion.
Champion.
Aí virou Jaspion.
É, a história do Jaspion é ele tentando proteger a terra do Satan Ghost e do filho dele, que é o Magaren. E aí ele vai em busca do Pássaro Dourado, que é quem daria o maior poder pra ele conseguir derrotar o Satan Ghost.
Ah, tá.
Olha só, o Pássaro Dourado ele vira uma espada de luz no final,
uma espada de ouro, e aí ele usa a espada.
Esse é o episódio final que foi exibido pela Manchete.
Sim, aí o Dailion usa o pássaro de ouro em formato de espada, né, gigantesca, e ele usa para destruir o Satan Ghost, que era o Darth Vader.
Que nessa hora já era um monstrão, não era mais o Darth Vader.
É, já era um monstrão, já tinha se transformado.
E só pra vocês também entenderem, embora eles não estejam no mesmo universo, logo depois de Changeman vem Flashman, tanto que Changeman precisa esticar em 5 episódios, por isso que é uma das séries de maior duração dos Sentais, né, tem 55 vezes tem 50, porque Flashman não ficou pronto, eles tiveram que inventar, esticar, fazer mais 5 episódios.
Ah, que é da mesma produtora.
É, acaba Changeman segunda-feira, estreia, Flashman, igual novela aqui, não tá no mesmo universo.
É, não é continuação, é só porque, assim, foi a mesma produtora, a Changeman acabou em fevereiro, a outra começou em março, então assim,
que nem novela.
É só pra ter que passar, mas na verdade não tem uma continuação direta.
Isso, igual novela.
Agora, eu tenho uma pergunta pro Miranda, agora é que ele não falou. E o Cybercop?
O que que tem o nosso querido Cybercop?
Foda-se o Cybercop, é uma ótima resposta. E no Flashman, gente, é muito engraçado, porque tem o Monarca lá deu.
Cybercop teve uma audiência muito boa, ao contrário do que eu achava.
É, que eu gostava,
As
cara.
As crianças gostavam bastante.
Cybercop já foi mais recente, né? Era 90 e muitos, né?
É, porque na verdade o Cybercop, pelo incrível que pareça, ele ficou mais conhecido na minha gestão. Ele não é muito lembrado na gestão anterior.
Porque você programou ele melhor no horário?
Não sei. Aí que tá. Eu também não entendi muito bem como reagiu isso. Ou talvez porque ele tava associado a algum anime próximo dele.
Eu me lembro, entendeu? De ver passando na TV e achar estranho que ele tinha uma qualidade de imagem boa.
É, ele era aquela... em HD.
É,
e eram efeitos especiais tosquérrimos.
Exatamente. Porque... Aí parecia uma série antiga, exatamente. Mas gravada com uma tecnologia de hoje. Era muito louco.
Agora vamos lá. Uma pergunta pra ver se vocês são bons mesmo, se vocês lembram lá do trabalho.
Vai, GG, sua chance.
Quem lembra um tokusatsu americano que eu passei lá na Manchete? Que eu não citei aqui.
Você não tá falando do que passou no SBT, que eram os guerreiros tatuados de Beverly Hills, não. Não é esse não, né?
Não.
Tokusatsu americano, cara.
Tokusatsu americano?
Tokusatsu americano não seria Power Ranger?
Não, não. Tem um americano.
Não.
Peraí. Tinha um bizarrinho, hein?
Na época eu exibia o Flash Gordon em desenho animado. E o WBC Masters, que era um de lutadores. Lembra dessas séries?
Não lembro mesmo.
Não lembro.
Eu não lembro também.
Machine Man! Não sei o quê. Os caras iam lutar lá. Era um torneio tipo um Mortal Kombat ridículo.
Ah, pá. Agora era tipo Mortal Kombat. Acho que eu tô lembrando, cara.
Isso. Nesse pacote, eu tinha um tokusatsu americano, que era muito tosco, mas eu acabei colocando. E até que deu um pouquinho certo, mas... Ninguém lembra.
Peraí, eu tô tentando tirar. Você tá falando assim, tô tentando verificar na minha cabeça do que eu falei. Não, não era.
Tempo para Bruno Mota!
Não era Turbo Ranger, né?
O nome era Superhuman Samurai.
Ai, meu Deus, como será ruim.
Super Hero Samurai.
Super Hero?
Super Human, desculpa.
Human.
Caraca, Super cara. Human Samurai.
Não vi isso, cara.
É, essa eu não lembro, não.
Super Human Samurai era uma tentativa de fazer um tokusatsu americano.
Era uma primeira tentativa de fazer o que depois foi Power Ranger, né?
Nem sei se foi antes do Power Ranger.
Não,
digo,
uma primeira tentativa de importar o gênero, que depois alguém pensou melhor e fez do jeito que foi feito no Power Ranger.
Pra mim foi meio pejorativo na programação, porque como eu tinha, claro, esse bojo todo do que tinha de melhor, né, de tokusatsu japonês, quando eu coloquei isso no ar, parecia tipo assim, você tá de sacanagem com o gênero.
Não, eu tenho certeza, porque um que eu lembro bastante, melhor do que esse, que é o, não brinquei, né, o Guerreiros Tatuados, Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills, que passaram no SBT, era uma piada de mau gosto também, era assim, porra é essa? Que está acontecendo.
Aí vamos lá, Power Rangers começou como uma piada de mau gosto também.
Ah, mas o Power Ranger manteve o que mais importa, né?
Porque o que acontece? As sequências de ação eram mamadas das séries japonesas.
Sim, mas eles conseguiram, sem querer, acertaram no principal.
Gente, Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills merece a visita no
Por
Google,
favor,
cara.
Gente, visita.
Você via aquele americano bombado, vestido, e depois via aquele cara magricelo batendo porrada.
Eles manteve o mais legal, que são os caras de roupa, os monstros toscos, eles conseguiram, sem querer, manter a magia. Sem manter o que você falou. Lembra que você falou dos filmes? O Godzilla tem que manter o Kajun? É isso, a magia
foi
mantida.
Mas o Super Human Samurai não conseguiu.
Não, vamos lá. Vamos falar daquele que o Google copiou o nome.
Google Five. Gente, o Google Five achava... Eles tinham...
Calma. Esse eu não conheço. Me conta.
Eu vou te falar uma imagem do Google Five, que é a única que pode resgatar do seu cérebro. Os Google Five tinham um lenço no pescoço. Eles eram os Changeman com um lencinho no pescoço, assim, inventando. Pô,
mas era bem pior que Changeman, cara.
Mas conta a história por trás dessa parada. Como é que é? Primeiro episódio, vai, piloto, manda pra mim.
Mas é tudo a mesma coisa. Mas, assim, eles são sempre
todos são iguais,
são sempre iguais. Eles são sempre guerreiros humanos que são selecionados por um poder extraterrestre pra defender a Terra.
Entendi. E esse é posterior a Changeman.
Esse é posterior.
E sempre, o Red é o líder, o Black é o segundo, o Azul é o terceiro no grupo e às vezes é gay. O Yellow é uma mulher que na verdade não tem saia.
Google Five não tem black, não, cara. Google Five tem vermelho, verde, azul.
É, mas varia a cor. Às vezes tem black, às vezes tem
mas green. É o mesmo esquema.
É. A história mais diferente, na verdade, eu acho, desses clássicos é a do Flashman, porque eles não estão na Terra, né? Eles são órfãos que foram criados em outros planetas.
É, eu me lembro que o Flashman, o drama era procurar os pais, né? Todos os episódios.
Tinha uma coisa até que... Tinha uma coisa muito legal no Flashman, é que no final da série, eles, como não foram criados na Terra, eles foram criados em planetas e desenvolveram poderes lá, eles começavam a ter alergia das coisas da Terra. Assim, nos, sei lá, nos 10 pro último episódio, né? Cada dia eles tinham alergia a uma coisa no Flashman, né? Num dia era água, no outro dia era ar. Eu até brincava que o nosso saudoso comediante Márcio Ribeiro, no final de sua vida, ele tava tão ruim, gente, o Márcio. Eu falo isso rindo porque a gente se divertia muito com ele. Que ele parecia um Flashman, porque teve um dia que ele era alérgico à água. Ele não podia respirar, não podia beber água, não podia sair na rua.
Coitado, cara.
Ei, mas a gente se divertia muito.
Ah, que divertido, Bruno. Realmente.
A gente ria, a gente ria.
Ele ria. Ser seu amigo até o final.
Agora, assim, só pra a gente não deixar passar, pô, Jiraiya, cara, ela também foi um sensacional, assim. A espada olímpica era, tipo assim, qualquer parada de madeira era espada olímpica, cara.
É engraçado, Jiraiya, eu tenho a lembrança nítida, é muito triste isso, cara, essa fase da pré-adolescência, sei lá que merda era, de gostar do Jiraiya pra caralho, mas ter uma certa vergonha de, tipo, de, pô, já não, eu não devia estar assistindo isso e não sei o quê. Eu ficava meio que, deixava a TV ligada e saía de perto e aí ficava voltando, mas meu sonho era ter um bonequinho do Jiraiya e...
Mas o Jiraiya tinha uma história muito legal, né? Eles barravam em questões de família, respeito...
Não, e tinha um uniforme foda, cara, tinha um uniforme do caralho.
É, não era uma coisa assim, totalmente fora da realidade. Ele era um ninja e tinha aquele ensinamento do velho, né? Velho? Lembra que ele fala do velho?
É, tinha sempre uma lição, né?
Não, brother, e esse aquele uniforme, cara, se tivesse um maluco, na moral, na polícia, de Jiraiya, eu respeitava, cara. Esse uniforme eu achava muito foda.
Falando nas lições, né? Porque tinha lições no Jiraiya, né? Eu lembro que o Giban, antes de matar o inimigo, ele dava uma lição meio policial, porque ele tirava o distintivo e tinha uns bordões, antes de matar o inimigo, né? Eu só lembro aquela que eu falei no começo, eu juntei todos os bordões, mas eu lembro que ele falava, Giban, pode submetê-la a uma pena pelo seu próprio julgamento? E enquanto tinha a luta, vinha em off ele, cláusula número 3, o policial Giban, o policial de aço Giban, ele...
Lembrando que ele veio bem antes do Robocop, né?
Ele era todo robocopizado, né?
O Robocop que era todo gibanizado, pelo visto.
Não, calma aí, mas falaram que o Giban foi inspirado no Robocop. É de 89, ele é depois do Robocop.
Ele foi inspirado no Robocop. Eu lembro que tinha uma coisa, o Giban era pra ser uma continuação do Jiraiya, tanto que aparece o irmão do Jiraiya no Giban. Quando eu era criança, eu achei até que a manchete tinha dublado, colocado nomes, porque alguns, o Giban faz referência a outras séries, né? Aparece o irmão do Jiraiya, tem um menino que aparece com uma camisa de futebol no episódio, eu não lembro de qual, eu achava bizarro, eu tive que ver umas 3 vezes pra ver que era uma camisa de futebol brasileira mesmo. Por causa do Pelé, né? Ele era a camisa do Santos. O Pelé fazia muito sucesso no Japão.
Cara, e falando de Giban, a gente não pode deixar de falar daquela abertura nacional, cara. O que que era aquela abertura? O cara que cantava, ele era uma mistura de Dinho Ouro Preto com o Eduardo Dusek, só que mais afetado, cara. Não sei se vocês lembram. Que ele ficava assim, Giban! Ele não falava Giban, era Giban, Giban! Vai te defender!
Era em português?
Eles foram lançando... Tinha que lançar todos os produtos possíveis, né, Miranda? Tinha LP de todas as séries.
Foi. Tudo que podia era lançado. Boneco, a arma, o distintivo, o disco.
Enfim, nessa época o disco mais vendido era Sérgio Malandro cantando Venha Meu Amor, Vem Fazer Glu Glu, então acho que a coisa era lucro, né?
Você acha que é pior um cover do Dinheiro Preto cantando Giban ou Sandy Júnior cantando Power Ranger Tem a Força?
Rapaz, eu acho que um cover do Dinho Ouro Preto, só de não ser o Dinho Ouro Preto, já é melhor do que o original.
Sacanagem.
E após a Era de Ouro, a gente entra agora nos anos 2000 em diante com uma presença maior da Bandeirantes e do SBT.
E da Globo.
Peraí, a Globo é qual canal mesmo?
Peraí, GG, deixa eu só te corrigir. Nos anos 90 entra Bandeirantes, né, e o SBT. Nos 2000 vem a Globo.
Deixa eu explicar uma coisa. Depois que a Manchete, infelizmente, faliu em 1999, houve uma queda, né, nos tokusatsu. Isso, as emissoras ainda exibiam alguma coisa, mas já não era com a profusão que era, né, com aquela coisa. Dentro da própria Manchete, começou a se exibir menos, porque os contratos iam acabando e nada era renovado, nem mais o que já estava na casa já estava sendo exibido. Porque, claro, já estava completamente em colapso a TV Manchete 99. O que, na verdade, acho eu, pela prática em televisão, estava nascendo e criando corpo nessa época era o Power Rangers, que, na verdade, acabou tomando um espaço tão grande, tão sólido, nessa cultura do tokusatsu, que se desenvolveram diversas ramificações do próprio Power Rangers.
Mas rapidinho, antes de a gente chegar no Power Rangers, o que teve na Band, no SBT de tokusatsu que eu não lembro?
Eles continuaram com o Spectreman, eles volta e meia eles exibiam o Spectreman.
Até porque o SBT tem histórico de passar programas de 30, 40 anos,
isso,
né?
Isso, claro.
Pode ver aí com Chaves e tudo mais.
Você teve a Record que em 2000 passou Ultra Mentiga, que foi uma coisa
Ultra
interessante.
Ultra Mentiga, cara, é verdade.
É, a Globo tinha o Space Cop, que era o Gabão.
Como é que era o Space Cop?
Ruim.
Era um Metal Hero desse da vida, se eu não me engano. Tinha o Bycrossers, que o outro disse que é nome esquisito.
Não foi isso que ele disse. Ele disse que parece de uma boate gay.
Tinha Charivan, cara.
Charivan!
Isso tudo na Globo.
Não, tudo,
isso
tudo na Bandeirantes.
Na Bandeirante.
Charivan, Metal Gear.
Charivan era na Bandeirante. O Space Cop, que é o Gavan, que na Rede Globo, que era tipo um Jaspion, só que todo metalizado, assim.
Isso.
E sei lá como a Globo conseguiu passar todos os episódios, cara.
Sem ninguém ver, né?
Sem ninguém ver.
Engraçado que isso já tá passando, tipo, no final dos anos 90, mas ele é dos anos 70, 80, mais ou menos, né? Ele é
Sim, velhinho. Porque se você parar pra ver mercado brasileiro, a gente não pode ficar se prendendo à data de produção. Porque aqui a coisa chegava mais tarde, já depois de ter passado pela Europa inteira.
Eu acho curioso isso, né? Porque eu acho que deve ter muita gente que assistia na época e não fazia ideia de que tava... É que nem olhar pro céu e ver as estrelas que já se apagaram há muito tempo.
Uau, foi poético.
Olha que bonito. Que lindo, que lindo.
Que fofo. Poeta.
Obrigado, gente.
Falaram
Obrigado.
Do Charivan, do Guardião do Espaço, da Bandeirante, o Machine Man.
É, me corrija se estiver errado. Depois da fase da Bandeirante, assim, Machine Man, Charivan... Parou um pouquinho antes de chegar Power Rangers na Globo, né?
Isso.
Não, cara, mas Machine Man não via, cara. Aquela bolinha de beisebol que virava um robozinho era muito maneiro.
Incrível.
Cara, que era maneiro.
Alguém falou meu nome?
Machine Man?
Não, Machine incrível. Man. Ele tinha uma amiga lá dele que depois...
Caralho, que eu nunca vi essa porra, cara.
É aquela Bandeirante, cara. Você era patricinho.
E ainda tinha o Metalder lá, né?
Não, Metalder era jogador pesado. Né? O Machine Man, ele tinha uma bola de beisebol que conversava com ele. Ele atirava, assim... Machine Man, a roupa dele parece de um Jirai que deu muito errado.
Eu achava que ele parecia o Mega Man. Você lembra o Mega Man?
Mega Man,
parece com o Mega Man.
Ele era vermelho, já.
Então, ele tem o Mega Man Zero, né? Também, né? Ele inspira um pouco o National Kid também, com essa capa.
É, tinha a capa. Verdade. Depois que a Globo pegou de novo os tokusatsu...
Mas peraí, isso aí leia-se
Power
Rangers.
Pegou de novo. É assim, depois que a Globo voltou à liderança, né? Tipo... Tomou
Na verdade,
controle.
O que acontece é que a Globo sempre
teve um acordo... Eu imagino
que tem
algum dedo do Miranda aí nessa história.
A Globo sempre teve um acordo muito grande com a Saban, que, na verdade, era um dos braços da Disney na época, nesse sentido, né, a Saban. E o Power Rangers sempre veio através dela, isso aí. Agora, esse dedo do Eduardo Miranda na Globo foi uma história interessante, porque na Globo, é bom que todo mundo entenda, não existe um nome de quem fez, é a Globo que fez. Nas reuniões de programação, o assunto é diluído entre vários profissionais e sai dali um resultado e a Globo encontrou o produto, a Globo colocou. Porém, conversa de bastidor, né? Eu posso falar o que aconteceu. Quando eu estava lá, eu pensei assim, caramba, eu quero poder, sei lá, de alguma forma, né, beber da fonte, saber o que tem de novo aí em matéria de tokusatsu, porque eu tô achando que é o momento aqui, né, em 2009. Primeiro eu tentei o Ryukendo, que era um dos tokusatsu mais caros já produzidos na época. Mas aí o que aconteceu? O Ryukendo, ele tinha um problema, porque já estávamos aí em épocas de classificação indicativa. E houve o medo que ele tivesse alguma cena mais forte, pelas cenas que eu vi. Tinha-se muito cuidado nessa época, que era o início, né? Era ali a caça às bruxas. Então, o que tivesse de mais forte, já era.
Esse Ryukendo fazia muito sucesso no Japão.
O Ryukendo fazia muito sucesso no Japão e foi o tokusatsu um dos mais caros em matéria de produção.
É, eu falei isso agora, ele era muito bem produzido, cara.
Os efeitos especiais eram sensacionais. Só que a gente largou, a Rede TV pegou e exibiu em 2009. Uhum. Quando a Rede TV pegou e exibiu, aí eu pude colocar aquela coisa assim do tipo, opa, tá vendo? Vamos lá, vamos tentar alguma coisa nesse sentido.
Pô, 2009, cara, já é bem recente isso.
Sim, é bem recente. Aí o que eu fiz? Eu corri atrás do Kamen Rider, o que tinha de mais novo em matéria de Kamen Rider. Só que versão japonesa. Porque pra mim o otaku gosta de japonês, pô. Eu não gosto de coisa adaptada. Eu queria voltar às raízes, eu queria voltar ao aquela vibe, né, dos tokusatsu com cheiro de Oriente. Só que aí, claro, a TV Globo não curtiu a ideia, não achou legal. Porém, o distribuidor disse: tudo bem, se você não quer a versão japonesa, nós já temos a versão americana desse mesmo Kamen Rider, que era o Kamen Rider Dragon Knights, que era o Cavaleiro Dragão. Então eu pude experimentar lá um Kamen Rider, que foi bem durante algumas semanas, mas depois também mostrou estar sensível. Mas ele não foi mal, não, ele foi bem. Mas claro, já não era mais a época, né?
Entendo, mas se ele ficou meio sensível e não foi tão bem, quem apostou no Power Ranger? Quem resolveu, vamos arriscar o Power Ranger agora?
Não, o Power Rangers nunca foi mal.
Sim,
mas isso aí já tava tendo o Power Ranger.
Já estava com o Power Rangers.
Ah,
Power Rangers.
Mas quando é que entrou o Power Ranger na história do Power Ranger? É um puta marco. A gente tem que, quando é que ele entrou? Quando é que foi isso?
Power Rangers nunca parou na Globo.
Não, mas quando começou?
Não, porra, mas quando é que começou? Tem que começar em algum momento.
Power Rangers é de 93, mas acho que...
Ele entrou na Globo quando?
Se não me engano, ele chegou na Globo, mas no final,
quando
né?
Você foi pra Globo, Miranda, o Power Ranger já estava lá.
Power Ranger já estava lá, já estava rolando. Power Ranger.
Ah, entendi. Então,
Power Ranger já tava comendo.
Ah, já tava arranjando solto.
Isso, melhorou. Obrigado, Caruso. Nada como profissional, né? É.
Ele chegou, na verdade, na Globo em 94, mas chegou pela TV fechada, se eu não me engano. Calma aí. Não, minto. Exatamente. Ele chegou na TV fechada em 94 e chegou na Globo em 95.
95. É, na Angélica. Não, na TV Colosso. Então, na TV Colosso.
TV Colosso, TV
Colosso. Tentando
Colosso.
Também embarcar nesse sucesso da Era de Ouro lá da Manchete, né? Todo mundo quis beber da fonte. Só que Power Rangers acabou criando vida própria. E ele foi embora. Na Globo ele não parou. Ele foi até ele se desgastar e não dar mais audiência.
Mas ele tá ainda hoje, ele ainda tem fôlego, né? Ele tá no Netflix com uma porrada de... O Elvis, inclusive, mandou uma mensagem pra gente, o Elvis, falando que os filhos deles ainda hoje... Estão vitrados em Power Rangers, descobriram Power Rangers no Netflix e estão lá pilhadaços.
Sim, claro. Power Rangers, ele com o tempo aprendeu a fazer a coisa, né?
É, e depois que saiu da Globo, a Band de novo, a Band sempre ali nos restos, né?
Exatamente.
Sempre revirando lixo do coleguinha, a Band. Foi lá e ainda exibiu um tempo ainda o Power Rangers. E se bobear, ainda tá exibindo, não dá pra saber porque ninguém assiste Band.
Não, cara, quantos Power Rangers são? Tem 30 não,
tem milhares,
versões de Power Rangers,
milhares, tem milhares. Tem Força Animal, tem o Dino Charge.
E eles viram uma parada muito maneira no episódio que juntaram os Power Rangers de várias paradas. Então, assim, foi tipo...
Tiveram vários crossovers.
Tipo, foi orgasmo de fã, o cara, todos os Rangers vermelhos juntos.
E se eu não me engano, lá na Globo, eu cheguei a editar ou a exibir um episódio onde havia um crossover entre Tartaruga Ninja e Power Rangers.
Olha, já ouvi falar disso. Fé.
Que eram bonecões.
Teve a série Tartaruga Ninja também.
Teve a série. Série live action. Que era produzida também pela Saban.
Ah, tá.
Então,
e aí, por isso,
teve um crossover muito interessante. Eu não tô lembrado dessa história, mas quem tá mais dentro desse mundo de Power Rangers, isso aí aconteceu em algum momento das séries.
Power Rangers já tava completamente afastado e eu tinha essa sensação que o Miranda descreveu aí. Pra mim, só fazia sentido se fosse japonês. Não fazia sentido os americanos virarem
exatamente
aqueles malucos ali.
Eu achava divertido. Eu já não era tão mais criança, mas achava, tipo, engraçado ver os americanos tentando entrar naquilo que a gente que o Brasil já tinha feito.
Mas será que o sucesso não veio por causa disso? Ele conquistou um público que não via justamente porque era aquela produção americana que tava todo mundo acostumado a ver?
Não, GG, deixa eu te explicar. Na verdade, Power Rangers apanhou muito pra aprender a adquirir o jeito americano de fazer
aquilo
ali.
Claro que apanhou muito. A Rita Repulsa era muito malvada.
É, exatamente.
Não,
Não, e tinha uma historinha bem Malhação, né?
Exatamente.
De uma cafeteria.
Era high school, era Malhação, school, era horroroso. Na verdade, ele não conseguia.
Mas eles usavam aqueles mesmos takes dos japoneses, tipo assim, uma puxada de zoom muito forte.
No primeiro momento. No segundo momento, eram os próprios atores americanos e diretores americanos, auxiliados por diretores japoneses, que faziam as sequências de ação.
Entendi. No primeiro momento, era só a parte Malhação, que era americana.
Exatamente. A porradaria era só importada.
Aí ficava bem evidente que o negócio não encaixava.
E depois passou a ser tudo americano.
Você via lá o Power Rangers vermelho bombado, quando ele ia lutar, ele era um cara magricelo.
É. Não, e o peito diminuía da Power Ranger rosa. Né?
Também, exatamente.
Porra, o Tibério prestou atenção num negócio que não devia, cara.
Meu irmão, eu tinha 15 anos nessa época, então acho que eu prestei atenção em
aliás,
quê, cara?
A Ranger Rosa, que é a Amy Jo Johnson, foi a única que rendeu alguma coisa.
Nossa, tinha uma vantagem que... Deixa eu só falar uma vantagem. As roupas dos todos, Changeman, Flashman, Google Five, de humanos... Era um figurino, assim, bizarro. Que roupa era essa? Era tipo o...
Mas o Changeman era maneiro.
Não, mas as roupas normais. Não o traje dele, estou dizendo.
Mas aí
era umas faixas, uma coisa roxa, uma mistura da Xuxa com o Milton Cunha. Um negócio, assim, bizarro. Já dos Power Rangers... Eles se vestiam como high school americano, gente normal mesmo.
Pô, deve ser porque um é da década de 70 e 80, não, outro é da década de 90,
não,
né, cara?
Não é da década, não. É pra ser bizarro mesmo.
Não, é porque japonês é maluco mesmo. Japonês se veste esquisito.
Tem bem essa lembrança. É uma coisa meio Xuxa mesmo, aquelas roupas malucas da Xuxa.
Não, é porque o Changeman, eles tinham a roupa de civis e tinham a roupa, sem ser o uniforme de Changeman... Tinha uma roupa de esquadrão,
relâmpago. Eles tinham um uniforme. Que,
eu achava irado aquela roupa de esquadrão.
Que era muito legal e não tinha pra vender aquela, né? Uniforme. Só uniforme.
Só uniforme.
E o Jaspion tinha aquela mesma roupa, que era aquela jaqueta de couro preta, né?
Jaqueta.
Aí acertaram.
E a calça prata colada.
O que erraram no Jaspion foi o cabelo dele, né? Que meio que foi rejeitado no Japão, depois aí cortaram. Ele tinha um Black Power japonês.
É.
Depois eles fizeram uma escova definitiva no Jaspion. E o curioso é que foi com a espada olímpica.
Agora, eu só acho que pra tanto marketing que eles fizeram, eles, na verdade, assim, eu não via muito material pra se vender aqui no Brasil, cara. O Miranda falou aí, dessas do action figure, por exemplo, de Changeman, de Jaspion, eu não lembro de quando era criança de ter essas paradas. Porque, eu queria muito ter, por exemplo, um Dylion, sabe? Queria muito ter um...
Dylion era quem mesmo?
Não.
Porra, já faz 30 anos, cara.
Dylion era o robô
aí,
do Jaspion.
O robô do Jaspion.
Tá bom.
Então, assim, eu queria ter os bonecos do Voltron que juntava e formava um robô, sei lá.
Do Voltron tinha.
Se você não gritar, eu não sei.
Do Voltron tinha, porque eu tinha eles todos, cara.
Eu acho que, na nossa época, os Power Rangers tinham bonecos mais recentemente. Talvez não fosse não sei se era mais fácil fazer. Só na época do Cavaleiro Zodíaco que chegou o boneco. Mas na nossa época do Change, do Jasper, o que tinha era o escudo, a espada, a fantasia.
Isso, a espada.
Não, sim.
Isso tinha. Isso
mas
aí tinha
eu tô falando porque o Miranda falou que tinha essa questão do marketing, né? Da entrega.
Do licenciamento.
Do produto, mas não tinha o boneco.
Do licenciamento. Mas a gente tinha pouca coisa, eu acho.
Não, mas é porque esgotava, cara. Não chegava.
Não, tinha alguns bonecos. Tinha alguns bonecos, sim. Só que eles eram extremamente mal feitos. Era tudo de
boneco do
Changeman
era tipo uma borracha maluca. Era horrível. Não mexia nem o braço.
Era borracha. Eu lembro desse. Eu andava com o meu Change Pegasus pra cima e pra baixo.
Mas como o pessoal vendia lancheira, vendia mochilas. Daí você tinha um monte.
Eu tinha um Change escudo, a Change espada.
Também tinha. Achava irado.
Eu não achava irado, não. Eu ficava puto. Porque o Changeman, na verdade, ele abria a arma e virava o escudo, né?
O escudo.
A minha não. A minha era dura. Fiquei bem puto.
Então, resumindo, cara, pra gente terminar, eu quero saber o que vocês mais gostavam de todas essas opções.
Cara, deixa eu começar, pelo amor de Deus.
Não, eu quero falar primeiro.
Não. Sentai. Sentai. O que eu mais gostava era... Mas, assim, era num grau, cara, que eu não consigo expressar.
Mensurar.
Changeman, eu me lembro de sonhar com os atores. Eu me lembro de sonhar... que eu conhecia eles, assim, que de repente eles estavam no shopping, eu fazia amizade e eu andava com eles. Era uma parada, não cabia em mim, na criança de 8 anos que eu era, não cabia em mim. era muito intenso, assim. O Bruno tava descrevendo a arminha, o escudo com a espadinha pra enfiar. Eu achava aquilo foda. Eu também tenho a lembrança de que, porra, não virava arma, né? Era só o escudo, era só escudo.
Você consegue falar o nome do 5 agora?
O azul, o preto, o vermelho.
Não, vou te ajudar. O primeiro.
Change Dragon, Change Pegasus, Change Grifo, Change Barmaid e Change...
É, mas o nome dele. Fênix. O vermelho era o Tsurugi.
Ah, isso eu não sabia.
Não consegue nem tentar?
Não, eu tava aprendendo a falar português, não conseguia falar japonês.
Esse nome é muito engraçado, né? Tsurugi. E eles falavam dublado em português como se fosse normal. Ah, o Tsurugi pegou a minha comida.
Mas, cara, eu não consigo, talvez, pensar hoje algo que eu goste, que eu tenha na vida gostado tanto quanto eu gostei de Chainsman. Até quando eu coloco no Google e vejo as imagens e tal, me remete a isso. Quando eu comprei a caixa do DVD, que eu comprei meio assim, tipo, ah, porra, vou ver um ou outro e vou... E não vou ver a porra toda. Caralho, entrou a música de abertura. Só lembrar, eu fico arrepiado. Eu voltei no tempo... E eu tava lá curtindo e já botei dublado, porque você tem que ver dublado, não dá pra você ver no original.
Eu sei cantar a música de abertura em japonês, quer dizer, eu acho que sei cantar a música de abertura em japonês.
Não, e foi aí, Bruno, eu não sei se você vai lembrar, que eu descobri que você curtia também, a gente tava indo fazer stand-up em algum lugar, eu tava com a caixa de DVD, a gente tava numa van, ia pegar, sei lá, 3 horas de van pra algum canto.
Por que você leva a caixa do Changeman pro trabalho contigo,
não, ele
cara?
Ele foi dar umas opções pra poder assistir na van, né? Ele falou tipo, ah, vocês querem ver esse filme incrível, essa coisa muito legal, ou sei lá, vocês querem ver Changeman?
O Changeman eu trouxe pra mim, eu não trouxe pra, pra galera, eu trouxe pra eu ver quando eu estivesse no hotel passando tempo, porque às vezes a gente chega tem que fazer
no escuro,
a
sem Globo saber,
local, né? Às 10 horas da manhã, e aí você fica pastando num hotel merda até sei lá que horas. Aí eu levo os DVDs que eu tô assistindo pra...
Todo mundo no multishow de madrugada e o Caruso com o Changeman.
Normalmente de madrugada a gente tá fazendo.
Aí eu pedi pro Caruso pôr Changeman pra gente assistir, né?
Cara, e foi muito divertido. Ainda é muito divertido. Aí é impressionante como a edição é muito acelerada. Tipo, ela tem uma coisa assim, o cara fala, vamos lá, vamos.
Foi.
Todo mundo sai de moto. Não tem, tipo, pega a moto, liga a moto. Todo mundo sai de moto e, de repente, todo mundo tá na porrada. Você não vê nego guardando a moto em algum lugar. Não tem...
É uma edição bem moderna, né?
Bem moderna, exatamente. Essa é a palavra. E a trilha é sensacional, uma guitarra bombando ali, bem anos 80. É bom até hoje.
Eu acho que sei cantar a música, quer dizer, eu acho que sei cantar. Eu sei cantar e acho que era em japonês.
Mete bronca, Bruno, vai. Esse é o seu momento, brilha.
Hato ne higatsu kuse mo e agaru se. Já akuru gotsu ma oka ojita ze. Mugute mi no huli rago do te hiraki no se. Chakahiro no huga changeman ai ja kira se.
Muito bem, legal.
Cara.
Sensacional. Porra.
Lembrando
é isso
que...
mesmo, você só errou uma palavra ali, mas...
Não, teve uma conjugação de verbo que era pra você ter usado o gerúndio.
Eu devo ter xingado a mãe de tantos japoneses.
Não, ele errou em cantar o tema do time. Ah, só isso, né?
E o tema original, lembrando que quem cantava era o Hironobu Kageyama, que quem é fã, claro, de anime vai conhecer.
Tava com ele ontem.
O mestre, que canta as aberturas de Dragon Ball Z e Soldier Dream, do Cavaleiro do Zodíaco. Sim. O cara é mestre supremo e ele cantava essa abertura do Changeman.
Não, e o Changeman, ele tinha um uniforme que depois eu fui vendo em todos os outros e tal, mas eu achava muito maneiro aquele capacetão, aquele... A parte de baixo da roupa era mais ou menos parecida, né, de todo mundo. Mas eu achava muito bem feito. Parecia que você podia estender a mão na TV e tocar no capacete dos caras, cara. Era muito maneiro.
Mas esse é fã mesmo.
Pô, e aí tinha a Chain de Bazooka. Tinha...
A coisa de falar,
Chain de Bazooka era show.
A Chain de Bazooka, eu não tinha ideia de onde o Chain de Dragon enfiava aquele...
E cada um colocava um pedaço, né? Tinha um filho da puta que só carregava a mira, brother.
Eles
tiravam aquela merda do cu, porque não era um colã. Não tinha da onde vir. Isso que era maneiro, que assim, a série, ela era um live action, mas que funcionava meio como um desenho animado, porque pulava as partes chatas que você tem que colocar no mão.
Ah, e graças ao Miranda que cortava essas partes pra poder...
Também tinha isso.
Isso. Tem um episódio que eles mostram que aquela munição era fabricada da... Como é que é? Saía do relógio, não, né? Daquele transformador de cada um deles e...
Nossa,
fazia munição.
Nossa, meu sonho era ter aquele relógio. Ah, eu tive aquele relógio.
Que fazia...
Vamos, Change!
É. Pô, e a pose que cada um fazia, cara? Que quando era, aquelas poses eram maneiríssimas, cara.
A questão é que o Change, ele ficou muito marcado, acho que talvez pra gente, foi o primeiro grupo Super Sentai, né? Então, assim, depois do Flashman, Maskman, Google Five,
ele era bem amarradinho, porque assim, eu fico vendo os outros que vocês falaram e tal. Cara, o uniforme era clean, ele tinha os detalhezinhos ali, cada um tinha o seu símbolozinho, mas era, não tem uma ombreira louca, não tem formato,
o formato da máscara muda pouco. Cachecol.
Pois é, o Changeman era, e cara, o Changeman tem aquela coisa bem anos 80 ali, cara, que é muito maneiro. É, além do colan, o cara usa um coletinho branco por
com
cima
bottom,
do colan.
Né, coletinho. Com bottom.
Com bottom, todos eles tinham o mesmo bottom. Era foda o Bottom, cara.
Tinha outra coisa também, Caruso, que eles sempre iam lutar na pedreira, né? Não interessa onde eles estavam.
É, bro! Não, e os soldados Hitler?
Os soldados
Hitler. Que eu chamava de soldado Hitler quando
eu
era pequeno.
Eu também, eu chamava de soldado Hitler também.
Ah, não era esse nome, não?
Não, era Hitler.
Não, Hitler com D. Ah. Era Hitler. Não era os soldados Hitler, porque não era um seriado sobre o nazismo, né?
Mas, cara, pô, é maneiro você matar uma porrada de soldado Hitler.
Não, e no primeiro, nos dois primeiros episódios que eles tinham trocado pra poder gastar com o soldado Hitler, ele saía do ovo, todo melado, cheio de efeitos especiais. Cortava aquela veia que tinha nele, né, aquele X, e saía o gás. Depois era um soco e foda-se, o soldado Hitler aparecia.
Não, mas depois é o seguinte: é tipo assim, usava a mesma cena do primeiro episódio pra mostrar isso aí. Né? Tipo assim, era sempre a mesma cena de transformação, sempre a mesma. Era uma economia do caramba,
cara,
ali,
e
né,
funcionava, cara? E se você assistir o DVD hoje, ainda funciona. Eu ainda acho que se você mostrar pra uma criança, ela fica empolgada hoje também.
Pra toda criança, esses produtos são inéditos. Eu sempre defendi isso. O problema é o seguinte, as pessoas dizem que o produto fica datado. Mas como se trata de uma fantasia...
Tem produtos que ficam datados, mas esse não fica datado
como
não.
Como se trata de uma fantasia, né, onde os equipamentos são todos fantasiosos e tudo mais, se houvesse uma remasterização digna, eu duvido muito que não desse certo.
Só ontem eles foram lançar o Apple Watch, que é o que os Changeman já usavam, então não tá datado.
Pois é. Mas isso que eu ia falar do datado, assim, lógico, a roupa que eles usam, né, quando eles estão de civis e tal, é deliciosamente anos 80. Mas essa edição acelerada,
cara, muito hoje em dia.
Funciona hoje. Porque o que fica datado é quando fica meio chato. Tem algumas coisas dos anos 70 que ficam um pouco arrastadas e tal. Changeman não tem isso, não, cara. Changeman vale
os
a pena
ver o piloto.
Fã é fã, né? Não adianta, cara. Fã é uma... Foi uma coisa, assim, muito bonita de se ouvir, né?
Não, brother, mas eu tô falando, eu assisti recentemente, minha mulher, cara, é difícil minha mulher gostar das paradas, ela se amarrou, cara.
Mas eu acho assim, por exemplo, os robôs têm um charme de não ser CGI, né, de computação gráfica, de lutar. E eu vou te dizer, eu custei a aprender o nome desses bichos quando era criança, porque eu achava que era tudo Change, Change 1, Change, Change 2, depois é que eu ia entendendo, ouvindo, assim, é Jet Changer 1, que é a perna, né, L Changer 2, que é o helicóptero, né, L Changer 2, decolar. E o Land Changer, fusão, isso, conversão, sim, terrestre. Tinha os bordões, né? Espada relâmpago, Super Thunderbolt.
Esse era o meu. Acho que eu, pô, acho que eu tô, cara, tô até mais leve aqui.
Agora, todos eles lutam na pedreira, né? O Jasper, o Flashman, todos, até hoje.
Todos,
né?
Não, inclusive, dá a impressão de que se eles dessem um pulo mais alto e caíssem do outro lado da pedreira, caía na luta de outro cara. Ia cair na luta do Jasper contra o maluco, você anda mais um pouco, pega lá os Flashman
ia
também.
Ia cair na luta do William Shatner também.
A pedreira era o grande estúdio geral ali, da galera.
Mas e você, Tibério?
Como o Changeman, assim, foi um marco pros grupos Super Sentai, eu acho que, porra, pra mim, cara, foi o Jaspion. O Jaspion...
Jaspion, cara, é bem maneiro,
cara,
também.
Cara, Jaspion pra mim também.
Primeiro eu vi lá o Spectreman, Ultraman e tudo mais, mas, assim, o Jaspion, ele foi um diferencial da mesma forma que o Changeman foi, cara.
E o uniforme é foda também, né, cara? Você bota essa parada aí,
É aquele herói que, tipo, o cara tá lá lutando pela justiça na galáxia e tudo mais. A gente depois teve, porra, sei lá, vai falar Jiraiya, Giban, que também eram legais, mas tipo assim, o Jasper foi o primeiro, cara, é como se ele fosse o pai de todos, assim, era tipo o Bruce Lee da parada, sabe?
O Jasper lutava sozinho, isso era uma coisa meio que eu não gostava tanto, eu gostava da ideia do grupo, da galera se ajudando.
Mas nem sempre você tava com os amigos, cara.
Também coitado do Jasper, né, fazendo, lutando sozinho com os monstros gigantes e tal,
ele tinha
era
os aliados, né, ele tinha os aliados, aquele Boomerman, lembra? Henry? Que era o cara do Boomerang.
Henry, que era a do Android, né, que era uma paixão platônica, né? O Jasper, eu nunca poderia ter um caso com ela, já que ela tava defeito.
tinha a Mia, que era o...
Eu achava o bem gatinha aquela androide, cara.
Androide, é. E a Mia, que era o porco espinho gigante.
Isso. É, a Mia.
E eu achava, vou falar, não é que eu queria ser do mal, não, mas eu achava o Magari estilosão. Pô, até esse nome,
cara. Cacete, cara. Aquela roupa preta, quando ele acendia aquele olho amarelo, cara, porra, aquilo era viradíssimo.
Você tava torcendo pro Jasper, até que aparecia o Magari em preto de olho amarelo e falava, peraí, esse cara aí também...
Não, mas olha só, cara, na década de 70 teve lá, no início da década de 80 teve Star Wars, e aí você vem com o Satan Ghost, que é uma mistura de Darth Vader com Cthulhu. É muito sinistro, cara.
Não, pô, e aquele olho que acendia do Jasper era muito maneiro,
quando
cara.
Quando acendia o olho desses heróis todos era maneiríssimo, cara. Ficava muito
visual, legal. Changeman acendia o olho, o Jasper tinha essa
Jasper acendia.
Eu juro que eu achava que era o mesmo nome, Magaren e MacGyver, quando era criança. Eu tentava entender o que tinha a ver, sabe?
Era o MacGyver vestido de Jasper, e virava aquele cara ali, né?
Cara, e o legal do Jasper é que ele tinha uma galeria de vilões fortíssima, né, cara? Muito, além do Magara, ele tinha aqueles 5 generais. Depois apareceu aquelas bruxas, lembra? Que era a Kilma e Kilmaza. Bebereca, caranga, era. Aí apareceu essa. Cara, e o próprio Satan Ghost depois, né? Ele enfrentou, cara.
Então. Não, e ele também tinha uns gadgets, né? Tipo, ele tinha moto que tinha o mesmo design e as cores dele. Isso. O robô dele tinha meio que os mesmos designs dele também.
Lembra que ele tinha um carro que tinha uma broca na frente que ele usava pra furar às vezes?
Ah, é, caralho.
Era muito maneiro. E o Magari tinha um carro que parecia um sapo, né? Com perninhas assim.
E o Satan Ghost tinha saia.
Cara, e um negócio que dói na alma é você botar agora no Google e ver que tem brinquedo de todas essas paradas. Tem de todas as naves. O carro com a broca.
Parece
que você bullying, falou,
né? Parece maldade.
É, cara, isso. É muita sacanagem com a gente. Assim,
e é louco porque assim, o brinquedo é igual ao que o cara usava na filmagem.
É perfeito. É. Né?
Eu só acho que é tanto sacanagem porque hoje em dia eu ainda compro, porque eu tenho um Jasper aqui, eu tenho Ultraman, eu tenho. É.
Mas as naves, bicho, quando você olhar as naves.
Não,
vai...
eu não compro, porque não, que é, seria muita coisa.
Agora eu vou falar uma parada aqui, momento de choradeira pra quem lembrar. Monstro Sion.
Monstro Sion?
Que era um bichinho bonitinho, que parecia um leãozinho.
Sim,
no
que depois
circo,
virava um monstro do mal do capeta.
Que o Satan Ghost depois fez ele ficar do mal e o Jasper teve que matar.
Afinal, o Satan Ghost tem o poder de enfurecer as criaturas e transformá-las em monstros incontroláveis.
Puta, cara, aquele episódio foi muito. Aquele episódio, cara, foi tipo a morte do teu cachorro, cara. Foi muito marcante.
Não, tu tá certo, porque é fofinho, mas e o dia que o Satan Ghost lança um raio numa montanha e transforma a montanha num monstro? Lembrei. A montanha.
Então, o monstro Sion era tipo um coque. Aquele Spaniel, né?
Não, cara, mas o Sion ele é morre. Foda, porque o Sion, cara, ele morre, cara, no final. Ele fazia uma cruz pro Sion lá, cara.
Nossa, pô, que cara, triste, meu Deus, cara.
Deixa eu falar uma coisa muito louca. A voz do Change Dragon e do Jaspion me fez assistir durante muitos anos o Shoptime, porque é aquele japonês do Shoptime, né? O Takeshi é que é a voz do Jasper. E é muito a voz do Jasper. Ele é a voz do Jasper. Caraca, ele falando, bicho, é a voz do Jasper. Sabia. E eu ficava assistindo o Shoptime,
caramba,
pensando.
Isso, e agora sim eu tive a declaração de uma pessoa tarada e totalmente alucinado, porque você vê Shoptime pra lembrar da voz.
Não, eu era criança, eu comecei a ver Shoptime, achava estranhíssimo o Jasper tá vendendo um PC, sabe?
Entendi.
Mas eu sempre gostei muito de dublagem, isso que o Caruso falou. Eu ficava, gente, o seu barriga é o Buba.
Ah, tá.
Eu adorava o cara que fazia a voz do Tio Patinhas, do Mario Bros, e ele também fazia Changeman, ele fazia, acho que o Comandante Book. Eu ficava ligado nas vozes.
A pior é hoje, que você vai ver o History Channel e você tá, os Cavaleiros do Zodíaco, todos estão lá os Cavaleiros de Ouro, cara. Tá lá o velho do trato feito, realmente, você não sei o que, essa porra não, cara.
O Seiya tá em vários lugares.
E você, Rod?
Então, era o Jasper, mas já que o Tibério já falou, um outro que eu curtia muito, muito, muito também, era o Jiraiya, né, cara, que a gente já comentou aqui.
Ninja Jiraiya.
Ele tinha essa proposta diferente, né, do lance do ninja, né. E, porra, já na abertura, né, cara, o cara vinha de helicóptero, ele pulava de um caminhão, pulava no outro, pulava no prédio, porra. E, assim, eu acho que...
Qual é a história do Jiraiya? Qual era o piloto
dele? Ele era um clã de ninjas, que era o Todaguri, né, e ele era o sucessor dos caras.
Mas ele tem tipo um mestre Yagi, né, Miyagi.
É, ele tem um mestrezinho, e tinha um cara do clã do mal lá, que era o da roupa preta lá, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que era o inimigo dele, cara.
Engraçado, o Jiraiya foi a primeira vez que eu vi, assim, uma questão japonesa muito interessante, que você neutraliza, você bate numa pessoa pra que ela não morra. E foi um episódio muito interessante, porque o velho tá ferido e ele fica falando, velho, não vai lá, você não pode ir lá, pô, o cara vai te matar, e o velho tá insistindo, ele senta a porrada no velho, faz o velho desmaiar e vai no lugar dele pra porrada. Aquilo ali é muito interessante, porque até então não se tinha vazado assim uma coisa do bem pelo mal ou mal pelo bem.
Entendi.
Você desacorda uma pessoa pra que ela não vá morrer.
Pelo bem dela,
pelo
né?
bem dela.
Agora, o Miranda falou uma coisa que eu acho que tem muito a ver. Eu não gostava tanto do Jiraiya justamente por sentir falta do Kajun. Eu achava os monstros um negócio divertido de ver, sabe?
É, exatamente. O Jiraiya, ele era mais família, mais família. Situação.
Era mais família.
O Jiraiya, às vezes, me parecia até mais adulto,
mais
sabia?
Adulto, tipo, sim.
Ele não tinha a espada que ele fazia um discurso.
Era a espada olímpica. Não,
espada
olímpica. Não, perdoa. É ótimo.
Aí tinha a irmã dele. Espada olímpica.
Que merda é espada olímpica, né, cara? Sim, espada ganhava as Olimpíadas. Né?
Agora, vocês sabem, assim, de tudo isso que eu exibi na manchete e tudo mais, sabe qual que eu mais gostava?
Qual?
O Black Kamen Rider. Cara, quando começava aquela abertura. Tan, 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 tan. Cara, aí começava a vir aquela moto. Aí o cara na disparada naquela encosta, né? Ali, que ele. Porra, assim.
É, esse eu já não via. Eu achava bem louco o cara ser um baratão.
Não, gafanhoto, né?
Ele tem os monstros, né? Ele enfrenta os monstros Kajun.
E ali ele enfrenta, mas tudo em cima da ideia do inseto.
Da ideia do inseto, é. Eu ficava impressionado com a quantidade de monstro que saiu da cabeça de alguém, porque eles meio que não se repetem, né? As ideias são assim, muito loucas. O cara mistura barata com uma tartaruga, no outro dia um cara feito de bolas.
É mesmo.
Carnaval que assim. Mas é verdade. Porque tem uns que são temáticos, né? Igual ele falou agora.
Black Kamen Rider,
o Black Kamen Rider, todos pareciam insetos. Mas, por exemplo, no Flashman, que tinha o sintetizador biomolecular do Monarca Ladeus, ele fazia experiências genéticas no inimigo, né? Ele falava, eu peguei a molécula da tartaruga alada do planeta Blorg, e aí todos tinham a ver com um bicho que ele fazia experiências, né? E no final ele começa a juntar os próprios amigos dele, vou pegar esse aqui com esse aqui e dar outro. Tipo, mutações.
É muito
mesmo.
Louco, muito louco.
Mas os monstros não se repetem.
É verdade. Agora o Kamen Rider, ele sofre um pouco do mal do Jaspion, né? Que o vilão é muito mais legal, né? O Shadow Moon, cara.
Cara, porra, o Shadow Moon era muito bacana.
O Shadow Moon era muito mais legal, cara.
Cara cromado.
O Miranda, você tava falando que ele era mais dark, por quê, hein?
As porque ele era Black Kamen Rider.
As aventuras do Black Kamen Rider, do RX, elas tinham, eu não sei, eu claro, editava, né, aquilo tudo, e eu acabava tendo que ver todos os episódios de todas, né?
Várias vezes,
ainda mais principalmente essa parte clássica. E quando eu vi o Black Kamen Rider, não por ele ser black, tá, Tibério? Mas é... pela história mesmo, né? A história dele não é uma coisa assim tão... Como era assim frívola as outras? Tão assim, tinha uma coisa engraçadinha ou tinha uma outra coisa bonitinha. Ele parecia um Yu Yu Hakusho dos Tokusatsu.
Mas é quase mais adulto, assim, quase mais...
Eu não diria mais adulto, mas ele é mais dark, sombrio,
entendi.
Não era uma coisa
tão... os outros também eram bem coloridões,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Determinava com todo mundo rindo, e tal.
Esse aí, algumas vezes, não. A própria transformação do Black Kamen Rider era uma coisa muito bacana. A maneira como ele fazia os movimentos com o braço, né, assim, e acabava se transformando no gafanhoto. Era muito interessante aquilo, eu gostava bastante.
E você, Bruno? Eu quero ouvir o que você vai dizer, porque eu tenho quase certeza que o seu preferido é o meu segundo preferido, tô louco pra falar disso.
O meu favorito de todos?
É
empata Flashman e Changeman.
Então, como eu já falei de Changeman, já puxei o Changeman... É. Mete bronca no Flash.
Eu gostava muito de Flash, né? Eu achava realmente um avanço de Changeman. Achei que eles deram um upgrade no Changeman e virou o Flashman mesmo, que tinha essas coisas que eu falei.
É tanto que o Flashman se saía melhor na audiência do que o Changeman.
Ah, é? É. Que louco. Eu me lembro de ter um período de adaptação de tipo meio, porra, meio cópia do Changeman, isso também. E tal. Mas aí eu comecei a assistir e tinha uma história, um fio condutor que Changeman não tinha. Tinha essa coisa dele, o drama deles de quererem encontrar os pais.
Isso eu acho que me pegava, sabia? Eles tinham esse drama de... Eles foram crianças que foram raptadas da Terra e criadas no planeta Flash por um casal que usava a máscara do Mario Bros. 2. É. Aquela máscara que você pegava a chave e fazia... E eles ficavam procurando quem eram os pais dele na Terra. Acho que eu me envolvi um pouco com esse drama. E eu achava também curioso essa coisa dos os inimigos. Eles... Tinha mais história, assim. Tinha mais dramaturgia, né? Os inimigos do Flash eram todos baseados meio em animais. E eu lembro que todos eles tinham sempre um poder... Pra virar um monstro que eles podiam usar de vez em quando, porque eles estavam muito putões. e voltar. Então eu lembro que tinha um que parava o tempo. Quem era o...
Nossa, isso não é
um que tinha um topetão meio do Jimmy Neutron, assim, que parecia uma zebra com o topete do Jimmy Neutron. É... Como ele chamava? Vanda, Vandar. O que era isso? E ele era gente, né, como esses inimigos, só que tinha uns dias que ele falava Fúria do Demônio! Como é que era? Uma coisa demoníaca, Fúria Demoníaca. Ele virava um monstro e ele podia parar o tempo por 3 segundos e descer o cacete nos Flashman.
É verdade. Não, e eles tinham umas armas meio lightsaber também, não tinha? Tipo umas espadinhas coloridas.
Tinha,
assim,
cada um
tipo,
tinha uma cor, vermelho. Né? Cada um tinha... Eles eram... A coisa da cor era mais presente.
O Flashman eu me lembro de ter bonequinhos, foi muito difícil achar. Mas eu me lembro de ter, e era bem, era meio pesado, meio chum, meio tosquinho e, olha, e tal.
Se tinha o Giodai, que era um fofo, carismático, todos amavam, né? Um monstro amado por todos. Quem na hora da brincadeira não queria pegar dois cabos de vassoura e fazer o Giodai, né? Pra poder fazer o monstro ficar gigante. O Flashman tinha o Meduzan! Que o coitado do Meduzan encolhia depois de transformar.
Não, mas não era melhor que o Giodai, cara.
Não, não era, não.
Sim, mas o Meduzinho ele encolhia depois de virar um monstro, ele virava uma meduzinha fofa. Isso era muito engraçado. Eles tinham que recolher o Meduzinho, tipo, vem cá, meu bem.
Não tinha um robô babá também?
Não, tinha.
A Maggie. No Flashman, eles eram criados por uma robô babá. Eu acho que como era o primeiro, tinha a coisa da Shima, tem voz de homem, o Buba. Eu gosto... Gente, Changeman, eu posso falar horas aqui e lembrar de tudo. Mas no Flashman tem mais dramaturgia, porque tem a coisa dos caçadores estelares, alguma coisa assim, né? Que roubavam as crianças e chegam alguns...
Ah, tinha esse drama de roubar criança, porra, barra pesada.
Como eles eram meio piratas, não, como chama aquela... Mercenários, né? Recebeu, eles estão defendendo, não interessa a causa. Tem uns que voltam no final, e aquilo que você falou logo no começo, entre mal e bem. Tem uns que voltam do meio pro final e eles estão contra o mal e os Flashman. Eles querem matar geral. Entendeu? Que aqui, na verdade, acaba ajudando os Flashman a derrotar os inimigos, porque eles sobem lá, destroem a porra. Eles destroem a base dos Flashman, se não me engano, e destroem a base dos inimigos, porque eles querem a vingança contra tudo e contra todos. Estão nem aí.
Você falando agora, eu percebi que em Flashman eu não vi tudo, não.
Cara, no final eu lembro que até quando não. O monarca lá, Deus, vira monstro. E vai matar lá o doutor. Eu não vou lembrar o nome do doutor, tá? Que é quem faz os monstros, né? O vice toca lá o sintetizador biomolecular. Ele faz lá uma melodia e sai um monstro. No final, uma das duas, como se fosse
Dr.
a Shima.
Dr.
Keflin, exatamente. A Nefer é como se fosse a Shima, né? Ela se revela meio filha dele. Então ela entra na frente dele. Quando eles vão matar o Dr. Keflin, eles matam ela. Eu lembro que tinha mais dramaturgia, sabe? Era mais tipo, nossa!
Esse teve o último episódio exibido?
Teve, porque eles voltam.
Teve.
Mas não da primeira vez.
Eles encontram os pais?
O doutor...
Spoiler não pode, a gente combinou aqui no início. não...
Putz, eu não lembro, acho que um doutor lá era pai de uma ou duas.
Tá.
A gente vai falar aqui, assim, é muita nostalgia mesmo, cara, mas assim, quando você pega as fotos pra ver as paradas, tem umas paradas muito engraçadas.
Não, é datado mesmo, pra caralho.
Você pega mas... Flashman
é
mesmo.
Mas é tão datado que é novo.
É que deu a
tem
volta.
Uma mulher, tem uma mulher lobo e tem uma mulher gato, que é tipo Cats, assim, sacou?
Sim, é.
Mas assim, tem a questão de ser datado e não funcionar mais. Esse daí é datado, mas funciona ainda, entendeu?
Isso é que é estranho. É,
mas entenda uma coisa, quando a gente fala de TV aberta, funciona até a página 2, porque o fã, talvez, na primeira semana, ele vá prestigiar e outras pessoas influenciadas pelo fã também prestigiem.
Ah, sim, não mas... dá pra exibir no
exatamente,
ar agora.
Exatamente,
não.
Por exemplo, não dá, o caminho...
Não é mercadológico nesse sentido,
o caminho
DVD...
dessas séries, com certeza, é o On Demand, por exemplo, Netflix. Se o Netflix pegar e fizer um bloco de tokusatsu, vai ser um sucesso.
E tem, né?
Inclusive, eles estão fazendo, né?
Eles estão fazendo, exatamente. Aliás, falar em tokusatsu chegando sobre outras mídias, a gente nem falou sobre o Power Rangers, que em 2017 ganhou um baita de um filme, né?
Olha, eu achava que o baita do filme é até eu ver o elenco, né?
Ah, bom, se bem que o pessoal quer ver a roupinha, né? Ele quer ver monstro.
Mas por quê? Quem é o elenco?
O elenco é aquele cara que fez aquele outro filme, aquela menina que fez aquele negócio que ninguém lembra.
Certeza. Mas o interessante é quando eles botam a roupa e saem porrada no monstro.
Desde que tem o Tommy, tá maneiro.
Não, e vou te falar, eu assisti o primeiro filme do Power Rangers, que tinha aquela trilha da Shampoo, né?
Trilha da Shampoo? What the fuck?
Aquela musiquinha do filme do Power Rangers. Quando que teve o filme do Power Rangers, que tinha a Rita Repulsa, era uma versão melhorada dos Power Rangers, era o filme. E a música era Uh-oh, we're in trouble, something's coming up and we don't have... É a música do Power Rangers.
Uh-oh, uh-oh, we're in trouble. Bom, eu ainda fico no Go, Go, Power Rangers.
É, não, essa é a abertura, boa, cara. Aliás,
esse tema é muito bom, hein, cara. Esse tema de abertura é bom demais, cara.
Ah, go, go, Power Rangers. Power Rangers.
Essa aí já enfiou porrada em quatro homens de barra e tu nem sentiu nada.
Eu não sei como eu e o Caruso conseguimos trabalhar fazendo alguma coisa na televisão, depois da nossa influência, ser esses seriados, com as pessoas dão umas piscadinhas pra câmera, elas fazem assim com a mão na frente e apontam, e fazem assim de novo e viram, e é tudo muito...
Eu faço isso até hoje, cara. Sempre que eu dou uma olhadinha pra câmera, dou uma piscada...
Não, mas é
de
um jeito que não existe, é um jeito que nem tem, não é nem canastra, nem over, nem ruim, é só um jeito que não tem, é meio desenho animado, live action, é umas piscadas...
É Japão, né, brother?
E assim,
Japão,
eles falam com o pescoço, sabe? Eles falam um negócio e fazem assim, ha! Com a cabeça, sabe?
E só falta botar dois dedinhos na têmpora, assim, né?
Sim, tipo, mais amor,
botar
dedo
na têmpora assim e virar a cabeça.
É, eles colocam muito dedo na testa e apontam, né? Vá, tá aqui lá, tá aqui. Ai, gente.
Aliás, tinha um dos monstros de Chainsaw, era um galo guitarrista.
Tinha umas histórias,
que
mesmo, né?
Derrotava ele porque tirava o óculos dele. As mulheres se apaixonavam pelo galo guitarrista porque ele era irresistível. Mas o ponto fraco era quando tirava o óculos dele, que ele tinha um olhinho tristinho, assim.
Gente, Caruso, você horrível, é fã mesmo, cara. Você lembra de detalhes sórdidos.
Bicho, eu tô aqui meia-noite falando dessa porra, não é?
Olha, só pra você saber...
Só
pra vocês saberem, a pessoa mais famosa do reboot de Power Rangers de 2017, que é quem vai interpretar a vilã, a Rita Repulsa, é a Elizabeth Banks.
E aí, ó.
Eu acho ela foda,
né? É a única pessoa famosa que fez Jogos Vorazes, Magic Mike.
É. A mulher se amarra na Elizabeth Banks. Eu acho que a gente vai ter que ver Power Rangers.
Ele sabia o que eles estavam fazendo, né? Esse pessoal de Hollywood conseguiu chegar na tua mulher, olha só.
Sabe uma coisa que a gente não falou, que é bizarro? Tinha um inimigão do Changeman, que era um maluco, que era só o tronco.
Era o principal, porra.
Era o Bazu.
Porra, era inimigo, né?
Era o Bazu. Era o Bazu.
Esse era o Bazu. O cara parecia tipo uma propaganda de doação de órgãos ambulante.
E o Bazu tem uma voz mais ou menos assim. Vocês têm que pegar o
Caraca,
e ele era um planeta, né? O final é esse.
Ah, ele era
um planeta. No final, você só descobre isso no final. Eles vão com a nave lá no planeta, dão um tiro no intestino do planeta e sai vazado.
Ou seja, o Bazu morre de caganeira.
Puta que pariu.
É, merda, cara.
Mas, enfim, a questão da dublagem era tão marcante, cara, que eu queria... Qual era o nome do cara que era cabeludo com uma... Que tinha uma arma no Changeman, né?
Era a Shima.
Shima era a mulher com voz de homem.
Shima era a mulher com... Não, é o outro
cabeludo,
cara.
Era o Buba.
Eu tinha voz assim. Uma, eu senti uma espada que fazia um anzol no final. Assim,
isso,
assim.
Isso.
É, então... A questão da dublagem era tão marcante que eu queria muito ver o Buba entrando lá na Vila do Chaves e cobrando aluguel do Seu Madruga. Isso ia ser irado, cara.
É, o interessante também é que o pessoal viajava muito, cara, na dublagem dos Tokusatsu. Eu não sei se vocês reparavam nisso. Do tipo assim, eu estou muito decepcionado com você, você me decepcionou. Assim, uma coisa assim tão pueril, tão... estranha de um monstro falar pro outro, sabe?
É, né? Tinha umas
coisas
assim...
esquisitas.
Que é uma coisa meio de japonês, né? A questão da decepção de você, tipo, porra, no japonês, nego tira menos de 9 e se mata, né?
Vai pra que barra.
Não, mas é coisa da tradução mesmo, porque, por exemplo, o vamos change não faz sentido nenhum, porque em inglês era let's change, né? Eles falavam let's change. Aí eles traduziram let's pra vamos, mas deixaram o change em inglês. Aí ficou vamos change, tipo, faz sentido.
Pô, mas você queria que os caras falassem, vamos trocar?
O nome do grupo podia ser Homem Troca.
Eu sempre tinha a impressão de que o tradutor não sabia falar japonês, né? Ficava tudo sempre se repetindo, né? Você me decepcionou nessa luta com os Changeman, agora estão nos ganhando e você está me decepcionando.
Isso, é porque por aí. Isso também rola da embocadura, né? Que o japonês é difícil, não encaixa embocadura de porra nenhuma, né? E aí você... Você tem que... Você pega a ideia da frase...
É verdade.
E o japonês, às vezes, o cara fala... E aí...
Ele só falou sim. Uhum. Aí, brother.
É complicado.
Se virem oito pra falar sim, vamos lá, essa é a hora para nós irmos. Vamos, sim.
E eu te virei.
Ah, não, cara. Para que vocês ainda estão gravando esse programa. Alimentava esses monstros no cinto dele.
Lá vem o GG com as técnicas.
GG, porra. Parece o Vessio, cara. Vessio não tá aqui, vem o maluco. Moral, tem que ter suspensão de realidade pra entender. Que eu...
Porra. Nesse episódio, não tem como você perguntar como é que...
Olha, o bichinho era desidratado.
Ele jogava bolinha e pingava uma gotinha d'água em cima, assim.
Ele dava uma cuspidinha e o bichinho crescia. Nossa, ficou horrível e moral isso. Muito desculpa.
Ni ai ga nakatta ra tada no game sa tatakai mo.
Agora eu fiquei com uma dúvida. Powerhead não tinha que ser Go Five?
Não.
Muito boa, Tibério.
Cara, o Tibério já tá se vestindo sozinho, brother. Olha que ponto chegou.
Eu acho que o Tibério já deu. Acho que já fundiu alguma coisa.